vocês se sentem no final do ano?
Final do ano? Final do ano rola aquele balanço de tipo, como que foi esse ano? Tipo, eu tomei mais decisões certas do que decisões erradas ou fiz merda o ano inteiro? Que nem no ano passado.
Eu tenho, cara, no aniversário e no final do ano, eu tenho esse momento meio até depressivo de ficar fazendo a análise de como que tá a vida, tá ligado? Comparando aquela bobeira, porque na real, é igual aniversário, é um dia qualquer. Mas como passou um ano, você fica, caralho, o ano passado eu tava assim, não sei o quê, tava trabalhando não sei aonde, tava ganhando X e blá blá blá, não sei o quê. E aí, às vezes, eu fico pensando, só eu que tenho isso. Mas toda vez que eu pergunto pra alguém como que a pessoa se sente em relação à virada do ano, mês de dezembro, quase unânime esse sentimento, tá ligado? Aí eu queria saber se vocês têm isso também. Esse balanço de como que tá a vida.
E quase nunca, eu acho que eu nunca cheguei no final do ano e, tipo, tudo que eu tinha planejado fazer foi feito. Tem anos que são bastante vitoriosos, mas sempre faltou alguma coisa. Talvez porque eu seja muito ambicioso, tipo, em vez de ter só um objetivo pro ano, eu acabo tendo vários. E aí, chegando no final, não tem como você completar tudo, mano. Às vezes, atingir um objetivo já é muito, e aí é fracasso, como é que se diz, é receita pra se decepcionar, né? O negócio é pegar um objetivo simples e tentar manter até o final.
Então, mas aí você não acha que é um objetivo que tem que depender só de você pra isso acontecer?
Ah, isso é um grande problema, isso aí eu concordo com o Evandro. Tem muita gente que estabelece objetivos pra vida aí, só que ele coloca o objetivo que depende dos outros.
Sim.
Isso é um
tipo
grande
erro. Tipo o quê? Dá um exemplo aí, de um objetivo.
Um exemplo hipotético. Eu quero que o 99 Vidas seja o maior podcast do mundo. Certo. Não depende de mim.
Não dá, não tem como. Não dá,
depende, no mínimo depende de nós quatro.
É. Não, tem pior ainda que é, tipo, arrumar uma namorada, não sei.
Exato, você tá obrigando alguém a gostar de você.
É.
Exato.
É, não dá, não dá.
Ser amado, André, ser amado. Esse ano é o ano que eu quero ser amado.
Sentir o calor de outro ser humano, né?
Mas isso aí com 300 conto o cara resolve fácil. A questão é a seguinte, os objetivos, eles têm que realmente ser... Você não pode pedir, você não pode visar um objetivo que seja muito fora da sua realidade e que dependa da ação de terceiros. Tem que ser uma coisa, uma parada que você tenha como, tipo, se só eu fizer isso aqui, eu consigo chegar lá. E outra coisa, eu li uma vez que, na verdade, você não deveria ter objetivos, você devia praticar certas coisas que o acúmulo dessa disciplina, vamos dizer assim, ela vai produzir um resultado lá na frente que não importa nem o que seja. Por exemplo, o cara fala assim, ano que vem eu quero perder exatamente 20 quilos, né? 20 quilos, perder 20 quilos é um negócio meio abstrato, mas se você fala em vez disso, no ano que vem eu vou pra academia todo dia, faça chuva, faça sol. Isso depende só de você e é uma coisa que tem como você. É tipo, você vai lá, bateu o pão na academia, voltou, você foi feito. Entendeu? O resultado, ele tem que vir da soma dessas pequenas decisões diárias. Então, é melhor, de acordo com os caras que manjam isso aí, em vez de escolher um objetivo específico, o resultado, você se dedica a fazer certas. Tomar as ações certas que vão se somar num resultado positivo lá na frente.
A promessa deve ser a atitude e não o resultado, né?
Isso, exatamente. Deve ser a disciplina de fazer uma coisa específica e não o possível resultado que vai vir depois de meses praticando aquilo.
Pra mim é doido porque vivendo essa vida onde eu meio que sou meu próprio chefe, né? É meio que uma expansão daquela parada do home office, né? Onde você trabalha em casa e você depende da sua própria disciplina pra fazer as paradas e pra ter os seus próprios horários e organizar a sua vida. E por conta disso, eu sinto que essa parada do final do ano não tem tanto significado mais pra mim. Como eu moro longe da minha família, não tem aquela parada da festa de Natal que vai juntar. Talvez eu vá visitar eles no final do ano, não sei ainda se isso vai rolar. Mas acaba que pra mim, eu acho que o ponto do ano que marca pra mim, onde eu faço planejamentos e tudo mais, é no aniversário da parada do Jogabilidade, sabe? Que é onde a gente senta pra rever o que a gente conseguiu fazer no ano e tudo mais. E no mais eu só vou levando, cara, a vida aí, né?
Tá no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar.
Sim, exato.
Sem muito planejamento. É, mas cara, mas é o que eu falei, porque assim, se você for pensar, não tem muito o que fazer, mano. Pega todo mundo aqui, eu garanto que todos que estão nessa gravação, se pegar 5 anos atrás, a gente não falaria, porra, e no final de 2018 minha vida vai estar assim. Mano, a maior parte das coisas depende, sei lá, do universo, tá ligado? Como o Izzy falou aí.
Tem muita sorte também. Mesmo, tipo, você tem os dois fatores. Tem o seu esforço pessoal, a sua disciplina de se manter, né, focado na parada. Mas como tudo na vida, sorte também é um fator, né? Então é complicado. Não dá pra medir o que você fez só pelo resultado, porque você tem os dois. Tem o cara que tem um excelente resultado sem ter se esforçado tanto assim. Tem o cara que se esforça, se mata de trabalhar e não tem o mesmo resultado que o outro cara. Então é complicado, velho.
Posso dar uma opinião da minha parte?
Claro, claro, Marcelo, manda ver.
Eu, há 5 anos atrás, eu nunca ia pensar que eu ia estar participando de um 99 vidas.
Tá vendo? Até coisas pequenas que não significam nada, o cara ele conquista.
Mas tá certo,
pô, cara, eu tô emocionado, pô, na boa.
Começar com objetivos pequenos.
Mas, Bruno, o que eu ia falar é que é muito perigoso esse lance de final do ano. Porque o que acontece? Da dia 1 de dezembro, a galera já joga tudo pro ano que vem. Ah, vamos marcar uma gravação aqui com o Marcelo e com o André. Ah, não, em janeiro a gente vê isso aí. O ano que vem não, a gente vê.
Nada, março, né, cara?
Vamos marcar.
Não, o vamos marcar já.
Caralho, no Brasil ainda tem isso, depois do carnaval. Aqui, depois pelo menos, carnaval. Eu moro fora, né? Então, aqui o pessoal só se limitar. Não, ano que vem a gente vê isso. Mas no Brasil ainda tem o carnaval. Então é tipo, sim, o cara ainda se dá uma folga ainda maior antes de começar a parada que ele quer fazer.
E aí o cara fala, isso leva isso pra tudo, todos os aspectos da vida dele, tá ligado? Isso, o cara, ah, vou entrar na academia, mano. Se você pegar, tiver acesso a todas as academias, ninguém entra na academia em dezembro, tá ligado? Ninguém, maluco, mano! Ninguém!
Cidade fantasma de filme de Velho Oeste, aquela coisa.
É, janeiro é que tem aquele
pico. Janeiro vem. Por quê? A promessa do ano novo, não sei o quê, vou comer melhor, vou mais. Aí, até pra educação, ah, vou fazer um curso de inglês. Ninguém vai começar o curso de inglês em dezembro, mano. E devia ser, porra, é um mês normal, tem 12 meses e dezembro é um deles. Só que aí a gente fica nessa, de porra, não, ano que vem vamos ver. E aí o que acontece? Normalmente, chega dezembro, a pessoa chuta o balde foda. Porque fala, não, ano que vem eu vou começar a dieta foda, vou virar o Bambam, e é nóis.
Vai comer um peru inteiro.
É, e aí, mano, você, de 12 meses, um se perdeu planejando isso já, por dezembro. Aí chega janeiro, você tá pior do que você tá vindo
ao vento. Evandro, se liga nesse screenshot que eu te mandei no Telegram, dá uma olhada aí, tá vendo? Descreve aí pros nossos convidados o que você tá vendo aí, o que é esse gráfico. O que ele ilustra?
Interesse com o passar do tempo. Aí ele
pois
tá
é, ali, então. Valeu. Pico, aí cai. Pico e cai. Esse gráfico que eu acabei de mandar... Como é que eu vou mandar aqui pro Skype pra vocês verem também? Pera aí, deixa eu mandar aqui pro Skype. Olha só, gente. Esse gráfico aí é do Google Trends, que é basicamente um serviço do Google em que você coloca uma palavra-chave.
Sim.
E aí você vê o interesse das pessoas ao longo de um período de tempo naquela palavra-chave. Essa palavra-chave que eu botei é gym, que é academia em inglês. E tá vendo esses picos aí? Todos esses picos são no janeiro de cada ano.
Aí é, mas é isso.
Isso aí é um gráfico de 2004 até agora. Cada pico desse que você vê é no 1º de janeiro do ano, daquele ano. Então, tem aqui, janeiro de 2011, aí vai caindo, cai. Aí janeiro de 2012, daquele pico gigante, aí cai. Janeiro de 2012, de novo, vai lá pra cima. É assim todo ano.
Ali um pouco antes de 2008, teve um... manteve por um tempo, né? O que será que aconteceu ali?
Pois é, foi de janeiro... É aquele gráfico que você tá vendo ali, é de janeiro de 2007. Aí, geralmente, nos outros gráficos, tem aquela queda imediata. Mas entre 2007 e... Tipo, entre janeiro de 2007 e junho de 2007, ele não caiu, assim, vertiginosamente. Ele foi caindo mais na diagonal. Não sei o que houve em 2007, que as pessoas ficaram mais motivadas a continuar indo. Aconteceu alguma coisa naquele ano. Foi incomum.
Eu não faço ideia.
Mas só pra finalizar, a prova que isso é verdade, eu tô há 3 meses enchendo o saco dos caras aqui falando, gente, vamos gravar um monte de 99 pra acumular pra dezembro, vocês sabem que dezembro é foda. E não sei o quê. E aí agora a gente tá aqui gravando sem o Jurandir, que coincidiu dele tá doente. E aí pra não parar, pra roda não parar de girar, a gente tá
de
gravando.
De noite também, o que é meio atípico pra gente, a gente costuma gravar, mano, mais cedo.
Tem que gravar. Enfim, bora pro programa.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
Eu sou o André Campos.
Eu sou Marcelo Salsicha.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas, com uma voz diferente para vocês ficarem com interrogações na sua cabeça aí.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Estamos de volta com mais um episódio do 99 Vidas.
Tá mais pra PH isso aí.
Eu sei. É que o PH tem um sotaque mais puxado,
você
né?
Você vê como o dialeto cearense, ele é muito rico, porque tipo, o Jurandir tem sotaque cearense, o PH tem sotaque cearense, mas eles são bem diferentes entre os dois.
Sim.
Então.
Mas estamos de volta.
Estamos de volta. Que é isso, macho? Vai gravar um negócio aí.
É o que, macho? Não fala assim, não.
Ei, macho. É o quê?
Quem aqui que tá mais habilitado pra imitar o Jandir é o Easy, porra.
Em teoria, mas eu já não tenho mais sotaque cearense.
Ele perdeu o contato com as raízes
dele. Pois é. Se duvidar, o Bruno faz sotaque de cearense melhor que eu, mano.
É o quê, mano?
Falando em sotaques e o que o Easy perdeu aí, a essência da terra dele e tal. Bruno, do que a gente vai falar hoje e por que que esses ilustres convidados estão aqui com a gente hoje?
Exatamente, senhor Evandro de Freitas. Olha só. Vamos falar sobre localização e dublagem nos videogames. Olha só que bacana.
Hoje em dia tá muito popular, né?
É uma coisa que na nossa infância não existia, mano. Eu lembro que o primeiro jogo em português que eu peguei, que foi o Full Throttle, né, da LucasArts, um point and click adventure clássico dos anos 90. E o jogo é todo em inglês, né, a voz dos personagens, mas ele tinha legenda em português. E aquilo, tipo, eu fiquei muito chocado, que eu nunca tinha visto aquilo.
O PC, ele trouxe isso, mas acho que até antes muita gente teve contato, graças à dona Tectoy aí, nos jogos, a gente sempre lembrados do Master System, que a Tectoy fazia um trabalho primoroso de localização aí dos jogos. Então muita gente jogou Phantasy Star, que pela primeira vez eu, no meu caso, foi o primeiro contato com RPG totalmente em português, né? Você teve os jogos da Turma da Mônica, que eram localizações não só de texto, mas de conteúdo relevante dentro do jogo, era adaptado por uma propriedade intelectual brasileira, né? Mas eu acho que, assim, é importante, Evandro, antes da gente entrar no papo em si, a gente deixar que os nossos convidados se introduzam do porquê eles estão... Porque eu, você e o Isa, a gente tá aqui só...
Eu, você, de... exatamente, nós somos uns bosta aqui que jogou um jogo traduzido aí eventualmente, mas a gente nunca teve com a mão na massa.
Exatamente.
Já o André e o Marcelo, quem são vocês dois na famosa fila do pão?
Exatamente, por favor, senhor, começando pelo André, que todo mundo já conhece essa voz pela internet afora, pela jogabilidade, mas por que o senhor está especificamente neste programa?
Pois então, é uma coisa curiosa, né, os rumos da vida, pra onde eles nos levam, né? Eu, em 2011, finalzinho de 2011, a gente gravou lá no Jogabilidade um podcast sobre um joguinho que vocês já falaram aqui também, que é o To The Moon, né? Porra, que é um joguinho muito querido, muito...
Até hoje, só To The Moon, semana, né? Só. Semana passada, um ouvinte veio falar, porra, joguei o To The Moon por causa do seu 2-pack e tal, é foda mesmo, não sei o quê. E eu trouxe o To The Moon pelo 2-pack porque eu tinha escutado a galera falando lá no Jogabilidade. Então, mano, coisa boa tem que ser indicado.
Pois é, e aí foi essa parada que, tipo, esse jogo é tão legal, mas ele é de um indie tão pequenininho, né? É um cara só fazendo o jogo. Eu queria poder compartilhar isso com meus amigos e até familiares que não têm conhecimento de inglês. Vou entrar em contato com o cara pra ver se ele tem interesse ou disponibilidade pra fazer uma tradução eventualmente. E acabou que eu me vi no papel de ser o tradutor do jogo, né? E eu fiz isso de graça na época, foi um trabalho por paixão mesmo, assim, né? Porque eu queria ver esse jogo em português. Aí eu fiz a maior parte da tradução, o Rick, né, que era do Jogabilidade na época, ele me ajudou também. E o jogo foi disponibilizado oficialmente, né? Se você comprar ele no Steam hoje, você tem que fazer uma gambiarrinha de mudar o idioma dele lá nas configurações, né? Não é de dentro do jogo, como a maioria dos jogos fazem isso, porque no fim das contas o jogo é um jogo de RPG Maker, né, cara? Alguma gambiarra tem que ser
feita. Sim, o que ele fez ali é maravilhoso, cara. Porque ele conseguiu contar aquela história. Mano, é o que vocês falaram no cast, né? O que a gente comentou aqui também, o Bruno tinha jogado na época, é um jogo que... O serviço que vocês fizeram pra conseguir levar essa história pra mais pessoas é muito de bater palma, tá ligado?
E aí o que aconteceu foi que eu gostei muito dessa experiência, sabe? E aí eu comecei a entrar em contato com outros desenvolvedores e acabei me afeiçoando, me enturmando com um grupo de traduções profissionais, né? Que era, no caso, o Words of Magic, que é um grupo desses que você entra em contato com ele e ele te oferece, ó, a gente tem tradutores... Né, em espanhol, francês, alemão, russo, caralho, né, português e tudo mais. E eles encontram essa galera pra traduzir o jogo pra todos os idiomas, né? Os desenvolvedores já compram um pacote, né, dos idiomas mais requisitados aí. E aí eu comecei a traduzir pra alguns jogos menores pra esse pessoal. E durante um tempo eu fiz isso como um freela mesmo, como um trabalho no lado, assim, além do Jogabilidade e além de agência de design que eu trabalhava.
Mas aí é aquele esquema, você estava montando o seu famoso portfólio, né?
Exato,
Talvez algum desses caras só te respondeu porque você tinha jogo XYZ já traduzido pela sua mão, tá ligado? Então o cara já olha diferente.
E a maioria desses jogos que eu traduzi nessa época são jogos que provavelmente ninguém aqui nunca ouviu falar, a maioria deles nem são jogos realmente bons. Uhum. Mas foi legal pra pegar muito dessa experiência e entendendo como funciona, né? Vendo várias formas diferentes, né? Porque cada desenvolvedor tá fazendo do seu próprio jeito ali, né? Então eu vi várias maneiras diferentes da tradução funcionando. E nesse processo eu acabei traduzindo outros jogos grandes, né? E conhecidos aí. No caso, o Gone Home, né? Do pessoal da Fulbright.
Também falamos
depois
aqui.
Depois o Papers, Please. Foi em 2013 esse. E nesse processo, né? De traduzir o Gone Home e o Papers, Please, eu acabei ficando amigo dos dois desenvolvedores, né? O Steve Gaynor e o Lucas Pope. E nessa época, eu, por conta de estar já bem atarefado com jogabilidade, com meu trabalho em agência, eu acabei largando esses freelas, né? E eu acabei me focando só nos jogos que eu realmente me interessava em traduzir ali. E por conta disso, eu meio que hoje eu não traduzo mais jogos, exceto que seja de um desenvolvedor que eu gosto do trabalho dele e que ele venha me contactar. No caso, por exemplo, o do Gone Home, dos desenvolvedores da Fulbright, né? E o Lucas Pope. Tanto que os dois últimos jogos que eu traduzi foram no ano passado e esse ano foram o Tacoma e o Return of the Obra Dinn, que são os novos jogos do pessoal do Gone Home e do Papers, Please, respectivamente. Aí.
Só trabalhos, né, sensacionais, tá de brincadeira.
Já é maiorzinho, né, mano? O Tacoma, pá. Teve a galera, a mídia, né? A galera que acompanha games tava olhando pra ele no lançamento.
Aí eu acho que o Obra Dinn, cara, ainda ele tá no processo de receber a atenção que ele merece, mas é, assim, é um dos meus jogos favoritos desse ano, velho. Assim, tudo bem que minha opinião é meio
tá enviesada, um né?
Mas eu gostei pra caralho.
Mas, André, você não falou do seu trabalho, que na minha opinião, é óbvio que todos esses trabalhos que você falou foram primorosos, mas tem um que sem a sua intervenção, assim, seria muito difícil pra qualquer pessoa apreciar. E é um dos jogos que eu acho que é mais divertido que tem, é um party game super fantástico, que o manual, inclusive, é disponibilizado lá no site de vocês, que é do Keep Talking and Nobody Explodes.
Porra, pode
que esse trabalho que vocês fizeram do manual, porque o jogo depende muito
do manual. Totalmente, mais do que qualquer outro jogo, né?
Exatamente.
O manual é parte do jogo.
Exatamente.
Simplesmente não tem como jogar esse jogo sem o manual. Então, pô, o trabalho de tradução e localização aí é ainda mais importante do que o comum.
E é complexo, tipo, né? Você pode até falar melhor no caso, André. Porque
se tiver uma palavra errada ali, já fode o, entre aspas, gameplay, né?
Acho que a gente tem que explicar um pouquinho pras pessoas do que se trata o jogo. É o seguinte: Keep Talking and Nobody Explodes é um jogo é um jogo social, digamos assim, de festa. Eu pelo menos só joguei em festa. E basicamente funciona o seguinte: existe uma pessoa que vai ser o cara que vai desarmar a bomba, e existe o time, que pode ser um número limitado de pessoas, que vai ajudar essa pessoa a desarmar a bomba. Esse jogo tá disponível em todas as plataformas. Eu joguei mais no VR, ele saiu recentemente pro Switch também. Só que
Switch,
agora
melhor plataforma pra jogar, hein?
Você acha?
Eu acho fantástico.
Porque é portátil, você pode levar pra jogar, né?
Ali já era.
Pra mim, pessoalmente, eu gosto do VR, porque a pessoa que tá desarmando a bomba, você realmente se sente ali. Porque você tá vendo, você tá dentro dessa linha, tá ligado? Você ouve as vozes, entre aspas, de fora, e realmente dá aquela impressão de que são pessoas que estão do outro lado da parede. Pra mim, pessoalmente, eu gosto mais de jogar no VR, que você pode chegar pertinho da bomba, enfim, aquela imersão é bem legal. Mas o jogo é legal independente da plataforma que você tá jogando. A pessoa que tá desativando a bomba tá numa sala com a bomba, né? E a bomba, dependendo do nível de dificuldade da fase que você tá jogando, tem vários elementos diferentes da bomba que precisam ser um a um desarmados pra que a bomba então se desarme. E aí as pessoas que estão, entre aspas, de fora, elas puxam o seu celular e aí elas vão lá no site do jogo e tem lá o PDF com o manual dos elementos diferentes que você pode encontrar com essa bomba. Então, de repente, o botão, você tem aquele painel típico com os fiozinhos e você tem que escolher qual você corta, que é o mais típico que a gente vê nos filmes. Tem um painel que são botões que você tem que apertar na ordem correta, né? E aí tem um botão lá que tem um nome em cima e uma cor e uma luzinha que acende, aí todas essas variáveis, as outras pessoas que estão com o manual, você vai narrando pra elas o que você tá vendo. Elas não podem ver a bomba, elas se baseiam só nas suas descrições, e baseando-se nas suas descrições, elas vão na parte relevante do manual, e rola meio que assim: o botão ali é qual cor? Se for tal cor, então faz isso aqui. O fio na quarta posição, qual é a cor que tem? Quantos fios você tá vendo? Vira a bomba pro outro lado, tem quantas baterias ali? Qual código você vê embaixo? É muito interessante, você realmente se sente que nem nos filmes onde um cara tá ajudando o outro a desarmar a bomba. É bem divertido mesmo. E como a gente falou, o manual desse jogo, ele é parte intrínseca. Assim, toda vez que você vai jogar esse jogo, você precisa do manual. Ao contrário de outros manuais que você lê uma vez, se lê uma vez pelo menos. Eu não leio mais manual de nada.
É, o manual do Keep Talking, ele é parte do jogo, né?
Ele é parte do jogo. Não há como jogar esse jogo sem o manual.
É, o pessoal do manual, ele tá jogando um jogo e o cara da bomba tá jogando outro jogo, né? E os dois têm que se comunicar ali, basicamente. É uma experiência bem, bem interessante
mesmo. O jogo do cara da bomba é ficar nervoso com o pessoal do manual. Esse é o jogo do
todo mundo berrando ao mesmo tempo. O legal desse jogo é que, tipo assim, você precisa se organizar. Tem vídeos na internet dos caras jogando os níveis de dificuldade absurda e o time já tá perfeitamente treinado naquilo. E eles têm a comunicação entre eles, a forma como eles descrevem certos elementos da bomba. Porque a dificuldade desse jogo, quando você tá jogando pela primeira vez, é que é difícil descrever o que você tá vendo. Você tem que, sabe, os botões, por exemplo, tem um elemento da bomba, são botões com código. E aí, dependendo do grupo em que você
joga... O ETzinho de cabeça pra baixo, não sei o quê.
O Y de cabeça pra baixo.
O Pi ao contrário, Mano, uma vez eu tava jogando, o maluco mandou a hashtag que tá faltando um tracinho no meio. Caralho, que porra é essa?
Aí você tem que imaginar a hashtag... Quando você joga com o mesmo time, a galera começa a... Entra um consenso em como chamar cada um desses botões. Tem umas fases bem complexas, é um jogo bem divertido e, pô, o trabalho de eu não joguei... Agora eu tô com vontade de jogar em português pra ver o trabalho aí.
É diferente, no caso, e o motivo de eu não ter falado é porque... Como o manual, ele é uma entidade, né, separada do jogo... É um PDF que você pode baixar em qualquer lugar e imprimir, né? Foi uma coisa totalmente não oficial. Eu simplesmente peguei o PDF lá, traduzi pra jogar com os meus amigos. E aí eu falei, pô, vou disponibilizar isso aqui, sabe? Eu não... Nem eu entrei em contato com a galera do jogo, né? E eu até acho que, na verdade, seria interessante se tivesse uma localização mais profunda dentro do jogo mesmo. Porque tem umas coisinhas que brincam com inglês, né? Dentro do jogo. Tem algumas... alguns dispositivos da bomba que você tem que falar palavras, e a piada, né, ou a graça, ou a dificuldade é que são palavras que elas soam parecidas em inglês, né? Então você vai falar, ah, aqui tá escrito yeah, mas é Y-E, é Y-E-A-H, sabe? Tem muitas maneiras e a dificuldade tá em desvendar isso, né? Seria interessante se tivesse uma localização dentro do jogo pra trazer isso pra palavras em português que soam parecidas também e tal, mas isso não rolou realmente. Eu não sei se eles devem fazer isso, eu imagino que não.
Muito bem. Marcelo.
Oi.
O André já deu uma belíssima carteirada aqui pra gente, trazendo seu currículo. Agora fale de você, cara. O que você já fez, onde você saiu, como você caiu nesse mundo?
Cara, eu comecei trabalhando, fiz faculdade de rádio e TV, eu comecei trabalhando em rádio, virei locutor, comecei a trabalhar... Aqui em São Paulo, na Rádio 89 FM, Rádio Rock.
Rádio Rock.
E na época eu fazia muita coisa de quadrinho de humor lá, né? E aí os caras falaram, você tem que fazer dublagem, não sei o quê, que você tem umas vozes bacanas, que você consegue fazer caricatas e tal. Aí eu me meti à besta, fiz um curso de dublagem, já tinha registro de ator, né? E eu comecei a dublar em 2010. E de lá pra cá, começou a aparecer um monte de jobs bacanas e tal, né? E lá, acho que foi em 2012, se não me engano, ou 2013, eu fiz o meu primeiro game, que, se não me engano, foi o Dead Rising 3. Foi um DLC do Dead Rising.
Olha aí.
E de lá pra cá, começou a aparecer uns trampos muito bacanas, e eu, como sou um maluco débil mental sobre videogames, então eu uni o útil ao agradável e tô fazendo uns jobs cabulosos aí, de uns anos pra cá, que eu me orgulho demais, viu?
City 12.
É, cite os mais conhecidos da galera, assim, os jogos mais conhecidos. E você deve dar uma palhinha também pro pessoal reconhecer a voz. Seria legal, é super chato isso, né? Dublador sofre. Isso é fato. O cara vai em qualquer evento e ficam pedindo, faz a voz do fulano, né?
É, isso que eu falei. Já tá no lucro que a gente não pediu pra ele, que é um especialista em imitar o Jurandir ainda.
Exatamente.
Então, em game, cara, eu não cheguei a fazer nada assim muito caricato, que ficou conhecido. A maior parte dos trabalhos foi com a minha voz mesmo, né?
Ah, o senhor está sendo modesto, mas, por favor, fala os trabalhos.
Aqui de cabeça, assim, eu não tô lembrando de nenhum com uma voz mais assim... talvez o Electro, o Electro do Spider-Man agora do PlayStation tenha sido com um pouco mais de voz, assim... Ah, Spider-Man, eu vou acabar com você, seu louco! Toma um raio na sua cara! Tipo, mais ou menos assim. Mas eu participei do Dying Light, eu fiz o Bracken no Dying Light. Eu fiz também localização no Rainbow Six Siege, eu fiz o Bandit. Participei, fiz a locução do MotoGP 2014 todinho. Watch Dogs, Horizon Zero Dawn, eu participei também.
E como que, Marcelo, fala pra gente, como que é hoje em dia esse trabalho de dublagem? O cara, você consegue fazer do seu jeito, adaptar? tentar dar o seu melhor ou é loucura? Porque o André tá aqui, ele pode até contar uma vez também lá no Download ainda antigo. Ele entrevistou o glorioso dublador do Max Payne. É. E aí a história do cara, mano. Belo dia mandaram um zap pra ele e falaram: aí, tem um trampo aqui. Era uma folha impressa com as frases e não explicaram porra nenhuma.
Caralho.
E meteram o hack e o cara leu lá, tá ligado? Não foi mais ou menos isso, André?
Sim, o Max Payne, no caso, ele vem de uma época que isso era muito, né?
Rudimentar, né?
Mano?
Era meio amador a parada. É porque era o começo ainda desse.
O cara gravou no Audacity, caralho. Mano, eu tenho certeza que a dublagem do Max Payne o cara gravou no Audacity. Certeza absoluta.
Mandou pelo e-mail do Paul pro produtor e tudo.
É, não, na época que você falou que começou, né, 2012, 2013, foi justamente a época que as empresas estavam começando a virar essa atenção maior pra localização e mercado brasileiro, né, que teve Sim. muito... A galera já tava aqui no Brasil vendendo os consoles oficialmente, né. Foi meio que dessa época pra cá que... Hoje em dia é raro, né, você ter um grande lançamento que não esteja localizado, né.
Sim. Sim. Eu acho que o primeiro lançamento que teve full localização, acho que foi o Viva Pinhata do Xbox, né?
360. Nossa, que trabalho fantástico.
Se não me engano.
Nossa.
E aí, assim, foi uma coisa bem devagar do mercado e tal, só que realmente, de uns 5 ou 6 anos pra cá, que todos os principais lançamentos, principalmente os AAA, acho que chegaram com localização total, né? A maioria, né? Se bem que tem franquias aí que acho que mereciam uma localização que até hoje não tiveram, né?
É até importante que vocês mencionaram, eu queria fazer uma pergunta pra vocês que são os especialistas, porque muita gente confunde o trabalho de tradução com o trabalho de localização, né? Tradução é alguém pegar um texto na sua literalidade e simplesmente traduzir para outro idioma. Mas o trabalho que geralmente é feito com os jogos, que é o que a gente espera, é um trabalho de localização, né? Até você, André, que trabalhou mais forte nessa parte... digamos assim, de trazer o texto do jogo para fazer sentido pro público brasileiro, né, é um desafio, porque não é simplesmente pegar um conteúdo e aliterar em outro idioma, né, tem uma diferença mesmo do trabalho de localização, né?
Total, e eu acho que isso varia muito, o que você vai fazer ali varia muito do jogo, né, o que o jogo pede. No fundo, eu acho que o trabalho de localização, eu já vi alguém explicar dessa forma, e eu acho que é a forma... É mais fácil de entender, é assim, você tá tentando fazer com que o jogador brasileiro daquele jogo tenha a experiência mais próxima possível do que o jogador do idioma original teve. Então, isso significa muitas vezes adaptar muitas coisas para coisas que cabem à nossa cultura, né? E é óbvio que esse tipo de coisa vai depender do que a obra permite, né? Por exemplo... recentemente tá sendo muito criticado aí uma dublagem, né, uma localização da nova temporada de Doctor Who, onde é um seriado
também, mano.
De ficção científica, aquilo, espacial.
Cara, é péssimo, cara, é horrível.
E os caras estão fazendo referência a Faustão, tá ligado? E tipo, não velho.
E fora do contexto, né, André? Eu acho que nesse momento o Edu pode até colocar aí no cache o trechinho da dublagem, e nem precisa da imagem pra vocês verem que tá uma lixeira.
Você é aquele cara? Sou.
É nóis. Ah.
Desculpa, mas quem é que você é?
Tá de brincadeira. Você deve ser a única pessoa no planeta que não me conhece.
Você é o Silvio Santos? Esse é o Silvio Santos. Todo mundo conhece e adora o Silvio Santos. Mas oi?
Eu não sou o Silvio Santos. Eu sou o Jack Robertson.
Ah? Ele quer ser presidente em 2020.
Quem? O Silvio Santos?
Não. Ele.
Porque, cara, primeiro que... O bagulho é dublagem de um produto global, mundialmente conhecido, e sequer lip sync tem naquela porra. E aí, tipo, os caras estão falando de sei lá o quê, os caras me mandam o louco bicho, umas piadas que você fala, caralho, o que você tá fazendo aí, gente? Se fosse, é um negócio, Bruno, que no, se fosse amador, ainda seria tosco, só que é o oficial, tá ligado?
Ali, se fosse ali aquele Telaclass do Hermes e Renato, não seria tão tosco, né?
Olha, eu vou dizer que nem fandub é tão Sim. ruim quanto isso, viu?
Então, assim, tem que ter muito bom senso, né, de quem tá fazendo essa adaptação. Porque tem casos onde, sim, fazer uma referência ao Faustão pode caber, sabe? E
porra,
pode ser...
o DLC, André, lá do World of Warcraft, os primeiros que começaram a ter tradução, eles já tinham referência a Chaves, tinha, sei lá, você fazia ganhava um troféu lá, que troféu, né? Enfim, ganhava uma conquista.
Um achievement,
que chamava Cheiro de Pneu Queimado, que era pra destruir veículos e tal. Então, assim, o cara
adaptou. uma conquista do WoW, que é você matar... É, você tá
com um
grupo de 10 pessoas e cada um tem que matar 100, né? E o título é, se eu pudesse, eu matava 1000.
Perfeito. Tipo...
Não, mas dependendo do jogo, até que fica legal essas piadinhas. Tem alguns que bem que estraga a parada.
Mas rapidão, essa parada, no, é, o que a gente tava falando agora do WoW, nesse caso específico do World of Warcraft, funciona porque é, a piada tá no achievement, né? Não. Sim. Tá no contexto da história, da lore do jogo, né? É,
achievement passa, achievement passa.
É, você tem que saber onde colocar esse tipo de coisa. Tipo, tem espaço, né? E
o achievement vai... sempre teve piadinha, sempre foi uma parada mais bem-humorada, né?
Ah, eu vou dizer, assim, de coisas que eu já fiz, vocês podem ter certeza que eu já botei referência, é que vocês não sabem, mas eu já botei referência do 99 Vidas em jogos antes. É que vocês não sabem.
Opa, por favor, abrir aqui pra galera agora, tem que falar, onde que tá, onde
já
que tem tá. Que,
já tô abrindo o twistinho aqui, vai, fala logo.
Se não me engano, eu coloquei uma referência ao 99 falando do Juras no Dead Rising 4.
Ué? Mas você falou o quê? É o quê, macho?
Cara, era um NPC, agora eu não lembro exatamente o que era. Mas eu lembro que eu coloquei, sim, uma referência a uma frase famosa do Juras, eu botei no jogo.
Caralho. Eu tô surpreso que teve Dead Rising 4, eu tava por fora.
O meu... mas já fica aí o desafio, ó, pro Marcelo e pro André. Dá um jeito de colocar o contexto da tigrada e alguma coisa que vocês foram traduzir aí. Não sei como vocês vão encaixar, mas sempre tem um jeitinho.
Ah, eu, assim, toda vez que eu tenho um trampo diferente, se o cliente permite te dar essa liberdade de fazer alguma adaptação, claro que não fira a propriedade que você está trabalhando, de fazer uma piada a ponto de tirar completamente daquilo que você está fazendo. Se tiver dentro do contexto, eu acho totalmente válido. Tanto que quando eu fiz o Johnny Cage no Mortal Kombat X, que saiu, nossa, eu fiz o possível para colocar o máximo de coisinhas e piadinhas que tivessem relação com o original. E vocês podem ter certeza, aquilo que eu coloquei no jogo não foi à toa, não. Tipo, não cheguei de alegre. Porque o original tinha a sua versão, né? E quando eu fui lá colocar alguma coisa em cima da piadinha, eu dei uma adaptada e eu fiz piada com um monte de gente. Eu cheguei a fazer referência pro pessoal do Melhores do Mundo, do Jovem Nerd. Eu fiz piada com Deus e o Mundo, eu confesso aqui.
Ah, o Johnny Cage é um personagem mais zoeiro, né? Então encaixa. Sim, exatamente. Melhor nisso.
Ele é mais ele é da zoeira. Mas falando em Mortal Kombat, Marcelo, você que é da dublagem aí...
Eita, não, mano.
Você falou que tem coisa que não casa muito bem, que você tenta parecer com o original.
Vamos falar do elefante branco na sala.
É, porque Evandro, o vídeo agora dessa tá louco.
Vamos equalizar a sua cara.
Exato.
Caralho, isso aí é muito ruim, velho.
Izzy, você que...
Olha que Mortal Kombat não é uma série séria, que se leva muito a sério.
Mas tem a ver com o que o André tava falando. Quando você pega um personagem de uma série que é Mortal Kombat, que é da nossa infância e tá aí e tudo mais, por mais que seja uma personagem nova, que não foi a Sonya ou, sei lá, a Kitana, tá ligado? Outros personagens femininos, e ela manda no meio da luta, eu acho que eu vou equalizar a sua cara... Não, mano, em nenhum contexto
funciona isso. E o pior é que ela, a interpretação dela ainda é meio fraca. Ela fala meio sem energia, sei lá. Achei muito... Não é nem tanto, tipo, tem a piadinha relacionada à pessoa que tá fazendo a dublagem, né, a Peach. E tem o fato de que soa muito... Parece que ela tava... Eu acho que ela gravou a primeira tentativa e o cara falou assim, não, beleza, tá bom aí, vai, passa a próxima agora.
É, tava atrasado, né?
Eu tava então, trazendo a próxima agora.
Eu acho que a pergunta aqui é, o personagem falaria aquilo? Não, acabou. Não é pra gravar essa frase, tá ligado? Porque, só porque é a Peach que tá falando.
Ah, mas assim, eu discordo um pouco, porque, por exemplo, uma das dublagens mais queridas aí do mundo é, vamos dizer, Freakazoid, ou até Yu Yu Hakusho, que o pessoal sempre elogia. Tem muita coisa ali que é referência mas a coisas André, do Brasil que o personagem não falaria.
Mas a torcida falaria, ah, eu sou Toguro, mano. Se fosse aqui no Brasil.
Então, aí é que tá. Yu Yu Hakusho, eu concordo com o André. Eu concordo com o André que no caso de Yu Yu Hakusho, casa muito bem.
Até o mais recente aí, o One Punch Man. A dublagem é maravilhosa. Muda completamente o que falou no original, mas é isso que eu tô falando. Vocês acham que funciona, então, o Eu Vou Equalizar Sua Cara?
O Eu Vou Equalizar Sua Cara, eu não tenho problema com ele, cara.
Sério?
O problema, não tenho. O problema pra mim da dublagem do... São dois, né, na verdade. O primeiro é como o Izzy falou. A Peach, ela não é uma atriz, né? Ela não tava preparada pra aquilo. E a culpa não é da Peach, é de
não,
quem
total
contratou
não é.
Ela, sabe?
É, no começo de animações teve muito isso, né, cara? Os caras botaram o Luciano Huck e sei lá quem.
Inclusive,
aí é foda, mano.
Tem um vídeo no YouTube, agora não lembro o nome do cara, mas ele falou sobre isso, que ele é um cara que trabalha com essa atuação de voz em videogame, desenhos e tal. O pessoal dos comentários deve saber quem é. Mas ele falou que ele é super contra isso. Isso começou lá na época da animação mesmo. Que os...
Busunda com o Shrek é o culpado. culpado naquelas. Como o André falou, mano, se alguém da Pixar me chamar pra dublar, eu tô indo lá, fi. Fala aí. É. Bora lá, Tigrado!
Eu quero é dinheiro no bolso, então tu tá
de boa. Você acha que não?
Não dá pra culpar a Pete,
cara. Mas o cara falava o seguinte, a atuação a gente pega, a gente sente toda a expressividade, a emoção do personagem animado, né, seja no filme, no desenho, no jogo, através da atuação de voz da pessoa que tá lá por trás, né? Então, quando eles pegam um cara que é um cara que tem uma longa carreira de dublagem, que ele sabe fazer aquela atuação por voz, é uma coisa. Só que, por muito tempo, o que se fez foi simplesmente pegar alguém que é famoso, que tá em voga no momento, e joga o cara ali porque reconhecem a voz dele de algum produto que ele faz no momento, né? Criticaram muito Carros da Disney, da Pixar, por causa disso, porque pegaram aquele maluco que é um comediante que tava bombando pra caramba e agora ninguém mais lembra dele. O Bruno, qual é o nome do cara? O cara do Get Her Done. Eu esqueci agora o nome dele.
Tá falando em português ou Carlos
em inglês? Inglês. Ele faz o Mater, que é o... Esqueci agora o nome do carinha. Larry the Cable Guy. Que ele é um ator... ele é um comediante que ele tava ali bombando no final dos anos 90, meio dos anos 2000, mais ou menos. E aí botaram o cara lá simplesmente porque reconhecem a voz dele no momento. Mas esse cara que tem essa crítica, ele falou, daqui 10 anos, quando se passa esse filme, só sobrou uma voz que você não reconhece mais, então não tem mais a graça que tinha originalmente, e é um cara que não sabe atuar pra isso. Então, em vez de dar prioridade a esses caras só porque a galera contemporânea vai entender, vai ouvir, vai reconhecer a voz deles, é melhor pegar alguém que saiba fazer o negócio direito, que aí o produto fica atemporal, que é o que não vai acontecer no caso do exemplo do Doctor Who lá, né? Uma referência super datada. Sim. Já. Passou a eleição, o negócio já datou pra caramba.
Mas não é nem só isso, né? Eu acho que a questão aí, e aí é... Aí sim é culpa dos produtores, o pessoal daqui tá preocupado com a grana, que é, eles fazem esse movimento como manobra de marketing, pura e simplesmente para trazer um retorno rápido, não tenha dúvida, né?
Eu acho que esse tipo de atitude no meio dos games, eu acho que isso tá já caindo em desuso. Agora, Star Talent de filmes e animações é uma coisa que tá indo aí de vento em popa, vira e mexe, aparece alguém fazendo uma participação, tanto que esses dias aí caiu o trailer do Toy Story 4 com o Kibe Louco.
É ele que tá fazendo em português?
Não imaginava. Ele apareceu assim, no trailer, né?
No caso dele, pelo menos ele é ator, tá ligado? Tipo, tá tudo bem, sabe? É um cara que ele vem de fora, assim, mas pelo menos... Que nem, por exemplo, quando no A Nova Onda do Imperador eles colocaram o Selton Mello pra fazer o protagonista. Sim. É ótimo, sabe? Porque
todo mundo
sabe o que
fala
tá fazendo.
Que é uma boa... Eu nunca assisti, tipo, por morar fora, o hábito de assistir os filmes. Em português, mas todo mundo me fala que esse é um exemplo de uma atuação muito boa.
Ah, mas, por exemplo, o Rodrigo Lombardi, quando fez os Utopia, eu achei que ele mandou muito bem, assim. Ele, aliás, era um cara que há muitos anos era do mercado dos atores de São Paulo. Ele começou a chegar a dublar em São Paulo, só que ele não seguiu carreira. Ele foi pro Rio, virou ator da Globo e tal. E muito tempo depois ele voltou e ele conhecia já muita gente. Era um cara que tinha... tino pra coisa, porque conhecia o ofício, né? E o trabalho dele eu achei que ficou muito bom. A moça lá que fez o CQC, que agora também é atriz da Globo, também participou. Tem certas escolhas que eu acho que ornam muito bem. O próprio Tabet, quando fez o Procurando Dory, ele fez a participação com o povo, ficou muito legal. Eu dei risada pra caramba. Mas é a escolha, né? E o cliente que escolhe, né?
Às vezes dá, às vezes funciona, né? Tem caso de caso.
E entra no que o André falou. São pessoas, na maioria desses que funcionam, são atores, né? Porque muita gente não sabe que por cara ser dublador, oficial, bonitinho, DRT, antes disso ele tem que ser ator. Então, minimamente, ele vai saber o que ele tá fazendo. Ele não vai chegar lá, pegar a folha e ler. Olá, bom dia. Como vai você? Ele vai fazer
uma... A dublagem da Peach foi assim que fizeram, mano.
Sim, então, mas é o que o André falou. Mano, a Peach tem músicas legais e tal. Ninguém tem nada contra a Peach, pessoa física.
Obviamente.
Mas, cara, você tá ali. Puta, vai que ela jogava videogame quando ela era pequena, ela conhecia a importância do Mortal Kombat e tal, não sei o quê. Aí chega alguém e fala, aí, Peach, estão querendo que você duble o personagem do novo Mortal Kombat. Ele ia falar, não como, mano.
Não, claro que não, imagina. Não tem como.
Ela deu o melhor dela, que pelo processo todo, às vezes tava em cima da hora, enfim, acabou não rolando, tá ligado? E pra dublagem é mais difícil ainda sair bom.
Sim, mas assim, o outro ponto que eu acho que é o pior, assim, da localização do Mortal Kombat, que é um que, infelizmente, ainda acontece muito, né? E a culpa, na verdade... Não é dos dubladores, muitas vezes não é nem de quem adapta o texto e localiza. É culpa do processo, né? De como que do que esse processo exige desses profissionais, né? Que muitas vezes eles trabalham no escuro, cara. Eles trabalham com muito ou quase nenhum contexto, sabe?
Muitas vezes não, é quase o tempo inteiro.
É, porque no caso do Mortal Kombat, por exemplo, tem uma das apresentações da Cassie Cage lá, da Peach, né? Que você vê isso muito claramente, que eu acho que é o Scorpion vai enfrentar ela, aí ele fala assim, cadê seus companheiros? Eu não preciso deles, eu tenho isso. E no original é, eu não preciso deles, I got this, né? Eu deixa comigo.
Eu dou conta.
Uhum. Eu dou conta, exato.
E dublaram, né? Como?
Eu tenho isso. Eu
sério?
Não preciso deles, eu tenho isso. E, tipo, não faz nenhum sentido,
imagina,
sabe?
Imagina a pessoa olhando.
Porra, mano. Caralho. Mas pessoa... nesse caso, nem... que cagada. Nesse caso, não precisa nem do contexto da cena. Tipo, qualquer pessoa que fala inglês minimamente... entende. Sim. Que, tipo, não preciso disso, I got this. Tipo, tá claro que é, tipo, deixa comigo, eu me viro.
Mas totalmente, mas imagina, o cara totalmente no escuro, com essa, só, ele só tem essa frase numa tabela do Excel, assim. Vai que nessa cena ela tá falando, ah, eu não preciso dos meus companheiros porque eu tenho essa adaga do inferno.
Sim,
eu
tenho a arma, não sabe, né, por exemplo, né?
É.
Não, é que, acho que de uns anos pra cá, o Mortal Kombat, ele foi lançado quando? Foi 2013?
É o X, essa história aí, né?
2014, alguma coisa assim.
É. De uns anos pra cá, o próprio processo, ele deu uma refinada. Eu falo isso porque antigamente a gente recebia... os roteiros são planilhas de Excel. Ou seja, você só recebe aquilo... quando eu fiz o Mortal Kombat, eu peguei só a parte do Johnny Cage. Você não sabe com quem que ele vai falar, em qual contexto. E naquela época era difícil. Hoje em dia, já tem muito mais informações pra você. Você tem o texto original, você tem o texto que você tá... que está traduzido. Se você olha e não faz nenhum sentido, você já bate o olho ali no inglês, você olha e fala, ah, então quer dizer que aqui não era pra ser desse jeito. Aí, na hora, você pode fazer a alteração, o diretor está ao seu lado lá pra fazer a mudança, e tem uma barrinha que é o contexto, ou seja, você tá no meio da batalha, você foi ferido, você tá conversando com a Devora, você tá fazendo não sei o que lá. Então, hoje, tipo, de uns anos pra cá, esse tipo de material, conteúdo que chega pra você localizar, já tá um pouco mais depurado. O que evita esse tipo de conversa que não tem sentido, sabe?
É, até isso é uma consequência até de como tava. Como o Brasil tava preparado pra isso nessa época, né? Porque o Brasil, ele vem aí de uma história longa, né? De tradução, localização, dublagem de séries e filmes e tudo mais, e desenhos, e é reconhecido mundialmente aí como um dos melhores nisso, né? Mas pra jogos, não, né? E rolou um período de adaptação onde as pessoas tiveram que entender que pra dublar jogos precisa de mais coisas, né? É um trabalho mais complexo, né? Onde o texto, ele muitas vezes vem quebrado, né? Ele vem fora de ordem, dependendo do jogo, né? Um jogo de mundo aberto tem, cara, centenas, às vezes milhares de pequenos textos para situações muito específicas, né? Que precisam ser ditos com muita noção. O personagem tá cansado aqui, ele tá, né, animado, ele tá... E depende de cada uma, né? É muito complexo o trabalho.
O próprio material, quando eu fiz o Rainbow Six, ele também, ele chegava assim, ó, você vai falar, olha a granada! Olha a granada! Olha a granada! Uhum. Tipo, você tem diversas versões de uma mesma fala, de uma reação. Às vezes você faz um... Então, a gente sempre tem que manter a atenção do tipo de intensidade que você tá fazendo, pra qual altura vai a fala, se é mais sussurrado. E olha, tem que ter uma atenção redobrada pra essas coisinhas, pra não chegar na hora do jogo, o cara não dar um grito no meio de um lugar silencioso, né?
Eu queria até aproveitar esse gancho do André, que ele mencionou o nível de maturidade da questão da dublagem, da localização no Brasil, e justamente colocar essa pergunta para vocês. Vocês que trabalham ou trabalharam efetivamente com isso, qual que é a diferença efetiva desse trabalho de localização e dublagem entre as mídias? Na opinião de vocês que trabalharam com isso, o game realmente ele tem um tratamento diferente do que um filme para cinema, do que uma série... Até carga de trabalho também, eu imagino que o caso do videogame, ele é um trabalho mais intenso num período curto, que é diferente do caso de uma série. Como que funciona essa diferença desse trabalho nessas diferentes mídias, né?
Então, bom, depende do volume de trabalho. Se bem que tem jogos pequenos que eu cheguei a fazer que a gente também teve muito cuidado. Aquele jogo de detetive que eu comentei com você lá na BGS, Bruno, você lembra?
Ah, o Become Human, o Detroit.
Não, era um que era no estilo Adventure do Walking Dead, só que era de investigação, que tinha um serial killer. Bom, whatever. O jogo ele chega com muito tempo de antecedência pra você fazer e na grande maioria das vezes é muito difícil você ter uma cutscene pra você dublar. Porque você, quando tá gravando, você tá fazendo em cima de Wave. Você pega o arquivo, joga no computador, você tá com o desenho da onda do áudio original na tela. E na maior parte das vezes você tem que sincar exatamente com o áudio que tá lá. Ah,
pra bater sim, a sincronia com a voz, né?
Sim. Ah, quando você recebe uma cutscene, original, cara... Né? É uma coisa até que meio rara.
No caso, se eu tô entendendo bem, tempos, é pra que bater, né, o tempo certinho da sincronia com a voz do personagem na tela, não é isso?
Sim, não só o tempo, mas a onda também vai definir a entonação.
Onde,
né,
ele faz pausas ali, né? Tem que bater tudo certinho.
Não, pode crer, faz sentido.
A batida de boca é assim.
Tô ligado, faz sentido. O Guilherme Briggs, ele comenta que, quando ele, não sei se ainda é assim que se faz, mas ele comentava que quando ele recebia os... E pra quem não, talvez tá ouvindo e não sabe, Guilherme Briggs é um dos grandes dubladores do Brasil aí. Ele comenta que quando ele recebia o filme pra dublar, né? Por medo daquela parada vazar, né? Tipo, alguém da dubladora pegar o vídeo aí, ripar o negócio, jogar nos torrents, divulgar pra família, sei lá o quê. Eles faziam uma cropagem no filme que eles davam um zoom só na boquinha do personagem, né? Pra que eles pudessem fazer bater. Pelo jeito, era uma técnica diferente dessa que você descreveu agora. E aí ele comenta que, novamente, aquela coisa do contexto, né? Você fechando só na boca do personagem, muito do que ele fala é contextual, né? Às vezes ele tá reagindo a algo que acabou de acontecer. E aí o inglês, tendo as nuances da língua que toda língua tem, não dá pra você traduzir perfeitamente sem você entender qual era o contexto da situação. E aí ele falava que ele pedia pra galera, assim, ó, falava, por exemplo, pra Warner, se era um filme da Warner, pô, não tem como você mandar aquela cena de novo pra gente poder entender melhor? E os caras ficavam, assim, relutantes em liberar, e eles ficavam fazendo várias negociações, tipo, não, manda só o trecho exatamente aqui, só esses dois segundinhos, a cena toda, tipo, se vazar uma ceninha, qual o problema, né? Não vai vazar o filme inteiro. E ele disse que ainda assim o cliente ficava muito ressabiado. E eu me pergunto se às vezes talvez isso seja um fator, né, nessas traduções, entre aspas, erradas, né, na adaptação, que não ficou muito boa.
É, o fato de você não ter o contexto da situação, isso afeta com certeza. Mas, como eu falei, muitos roteiros já estão chegando com um escopo de informação que já te ambienta mais para você não fazer alguma coisa fora de contexto, né? Mas, de uns anos para cá, as cutscenes já estão chegando para a gente fazer. Tanto que quando eu fiz o FIFA 18 e 19, eu cheguei lá no modo carreira, né? Aí eu faço o Michael, que é o empresário do Alex Hunter. E eu cheguei a fazer não as cutscenes, mas os vídeos de captura de movimento. Então tinha os atores vestidos com mocap, e eles estavam lá filmados naquele galpão, fazendo a cena exatamente como ia sair no jogo. Então eu tava dublando em cima do vídeo dos caras ali na hora, que foi uma coisa que bem diferente. Eu achei muito irado, porque eu nunca tinha feito isso antes. Aí eu vi os caras atuando ali, com roupa de captura e tal, né? Que eles depois iam jogar no computador e transformar na cutscene do jogo, né? E isso é uma coisa que, obviamente, ajuda demais. Eu tô fazendo um AAA que eu não posso divulgar, mas eu também recebi um monte de cutscenes, então a gente pôde dublar, que é uma coisa muito mais fácil de você entender o que tá acontecendo, né?
E gera um resultado muito melhor, né? Porque
sim,
a parte da interpretação tá nessa informação que você pode tirar da interpretação corporal, né? À medida que os jogos foram evoluindo nisso, né? E hoje em dia, os AAAs, quase todos, eles contam com essa captura de movimento, essa captura de performance, né? Isso tudo faz parte da interpretação também, do peso da cena. E você ter esse contexto, né? É imprescindível pra conseguir fazer um bom trabalho, assim.
Sim, eu tava vendo só um adendo, que eu tava numa palestra esse final de semana com o Chris, que é o dono da Maximal, que fez um monte de jogos e fez recentemente o Shadow of Tomb Raider, e eu tava na palestra junto com a Fernanda Bulara, que faz a Lara Croft. E, meu, eles colocaram na palestra uma cena que ela tá com um papo bem dramático, assim, com um outro cara, um outro personagem no jogo, na frente de uma fogueira, um papo mais contido, mais pesaroso, e você olha e fala, porra, nem parece que é um jogo sendo localizado, parece que foi um filme dublado, porque acho que foi justamente uma cutscene que chegou lá. E, meu, ela sincou direitinho, e a Fernanda é uma baita dubladora, ela arrebentou na Lara Croft, né? Se não me engano, já é a segunda vez que ela faz a personagem, e aí que a gente vê quando o trabalho fica de primeira, né?
Marcelo, um jogo como o FIFA, que tem o modo história deve ter umas 6, 7 horas ali se o cara jogar direto, mas tem muito conteúdo dublado, quanto tempo que tem de trabalho ali pra vocês conseguirem entregar aquele texto dublado?
Então, depende do tempo que vai ser feito o trabalho. Às vezes eles chegam em batches, né? Que são pacotes. A cada mês vai chegar, sei lá, uma leva de áudios para fazer. Aí daqui 2 meses o pessoal lá de fora manda mais uma leva. Às vezes, que nem o Batman, o Arkham Knight, que eu participei também, eu cheguei a fazer durante mais de 1 ano.
Caralho.
Eu fiz participações com vários personagens assim. E não só parte de DLC, a parte do jogo mesmo era tão grande que eu fui falar que eu tinha participado do jogo muito tempo depois que eu comecei a trabalhar nele. E é nesse esquema, tipo, ele chega meio que de pouquinho em pouquinho. É. E você vê, sei lá, Witcher, que é um jogo gigante, você imagina o tanto de tempo que os caras devem ter levado pra localizar, né?
É, e cara, desenvolvimento de jogos, ele é muito diferente de uma produção de filme, ou de uma série, ou de um desenho, porque Sim. É um processo muito mais... Ele vai se transformando, né? Enquanto o jogo vai sendo desenvolvido, o estúdio vai descobrindo qual que é o jogo que eles querem fazer ali. É bem doido esse processo. Então, o que vai acontecer no jogo, né? O que vão ser os diálogos nas cutscenes. Isso tudo vai mudando, sabe? Às vezes o desenvolvedor, ele faz uma cutscene com os personagens conversando sobre qual que vai ser o plano. Mas, cara, eles precisam adicionar mais uma coisinha ali porque não ficou claro o suficiente pro jogador o que ele vai ter que fazer, sabe? Pra onde que ele vai ter que ir e tal. Então, isso tudo vai sendo modificado ao longo do desenvolvimento, sabe? E aí vai voltando para os dubladores e para os atores refazerem e tal. É bem doido.
Sim, isso acontece bastante com desenho e com animação, principalmente, porque às vezes você faz uma dublagem de um filme e ele tá só ali no storyboard, ou então ele tá com os efeitos bem rudimentares, né? Às vezes você chega a fazer o mesmo filme umas 4 vezes, alterando certas coisinhas para ele chegar finalmente do jeito final, né? E com os games, como eu falei, o Batman ele demorou um tempão, tanto que ele chegou a ser adiado para o lançamento, né? E ele teve muito material para ser feito. Agora, que nem o God of War que eu também fiz, foi um trampo um pouco mais, digamos assim, acelerado, porque eu fiz, acho que em 2 ou 3 dias, o Sindri, que é o anão da lojinha lá,
pode
né?
crer, sim.
E o volume de trampo dele já estava mais acabadinho. Como a história, acho que não... Eu não cheguei a jogar o God of War, mas, pô, deve ser uma coisa mais linear, né? Então, não tem tantas Sim. coisas pra fugir da história principal. Então, o trabalho já tava mais conciso, mais prontinho. Eu resolvi facinho em, acho que 2 ou 3 dias, se não me engano.
Com o jogo que eu traduzi que mais aconteceu isso, foi o Tacoma, né? Que foi o último jogo aí da Fulbright. E assim, a minha experiência vai ser muito diferente da do Marcelo, porque todos os jogos que eu localizei até hoje são jogos indies, né? E assim, num escopo muito menor, assim. Pra você ter uma ideia, o maior jogo que eu já traduzi foi justamente o Tacoma, que tinha por volta de 36 mil palavras. E cara, isso não é nada, assim, perto de um...
Mas, André, o To The Moon lá atrás, que foi o primeiro que você falou, você já tinha terminado, e aí você traduziu. Uhum. A diferença pro Tacoma foi que vocês traduziram durante o desenvolvimento, né?
Exato, exato. E aconteceu isso, sabe? Da gente receber o texto e ao longo do processo de tradução o texto ia mudando, sabe? Eles iam mudando...
Caralho, o mesmo texto?
Por exemplo, tem essa carta desse personagem aqui, né? Assim, porque o Tacoma, ele é parecido com o To The Moon, ele é um walking simulator, entre aspas, né? Que você vai andar por essa estação espacial e descobrindo a história do que aconteceu lá através de documentos e de gravações e tudo mais. Então você encontra uma carta que o personagem escreveu. Aí a primeira versão dessa carta tinha um texto X. Depois recebe uma atualização onde esse texto ele deu uma reduzida porque eles sentiram que nesse parágrafo que eu acho que a gente tá dando informação demais sobre esse personagem, é melhor o jogador ter um pouco mais de mistério sobre isso e tal. Então o texto ele foi sendo alterado e modificado e novas coisas foram entrando, algumas coisas foram saindo. Então eu vi esse processo do jogo sendo modificado até o jogo final, foi bem interessante, assim.
Ah, é bem legal isso.
Mas aí estragou pra você o jogo depois ou você conseguiu jogar e de boa?
Esse estragou, cara, porque ele é um jogo onde a graça dele é a narrativa, né? Você... E a narrativa dele, ela é entregue a você de uma forma bem não linear, né? Você vai pegando cada pedacinho da história de cada personagem... E a graça é você juntar isso tudo na sua cabeça e entender o que aconteceu, né? Eu li a história inteira linear, do início ao fim, sabe, meses antes de jogar, eu sabia qual era o plot twist, eu sabia quem que ia morrer, quem que ia viver, não teve nenhuma tensão pra mim, sabe? Mas foi engraçado, porque no jogo mais recente, né, que foi o Return of the Obra Dinn, que também é um walking simulator, só que um mais investigativo, eu achei que isso fosse acontecer porque também eu li a história dele inteira, linear ali, do começo ao fim, eu sei todos os pontos do que vai acontecer. Mas, cara, ele é um jogo que o gameplay dele, a parte interessante dele, que é a parte investigativa, ela acontece quase toda na sua cabeça. Então, ainda eu consegui me divertir bastante. Porque a graça do jogo não é saber, o que aconteceu com o navio do ponto A ao ponto B. É você tentar descobrir como cada um dos personagens morreu e quem que é cada personagem, né? Ele é um jogo de identificar personagens, basicamente. Você tem uma lista de 60 pessoas que estavam nesse navio, você tem que identificar cada uma delas e como elas morreram. E isso não tava no projeto de tradução, sabe? Isso é tudo gameplay. Então eu consegui curtir o jogo ainda assim, foi legal.
E aproveitando isso aí, você mencionou dos seus jogos, teve algum projeto de vocês que você chegou a traduzir, e no caso do Marcelo você chegou a dublar ou até a trabalhar, que não lançou? E você tem, qual esse tipo de sentimento que você tem de trabalhar? Porque é o que vocês falaram, vocês dedicam um tempo da sua vida para um projeto e às vezes até se empolgam. Chegou a acontecer de algum vocês terem trabalhado e infelizmente o projeto não ter sido lançado? Seja por problemas de produção ou outros tipos de problema?
Pra mim, não. Acho que até porque quando vai pra traduzir, né, e localizar, o projeto ele já tá um tanto quanto avançado, né?
Sim. É, eu acho que, pelo menos todos os trabalhos que eu fiz, saíram normalmente. Não teve nenhum, assim, que parou no meio do caminho. Talvez, assim, projetos como aquele Star Wars 1212 lá, que ia sair...
1313.
Né? 1313, perdão. Eu acho que, tipo, ele não teria saído pra ser localizado porque ele tava, acho que, num estágio bem inicial de produção. Então, acho que ele... Um jogo, quando tá muito avançado, acho que eles não impedem o lançamento, eu acho, né? Não sei se isso já aconteceu com algum jogo que tivesse pronto, tirando Star Fox 2, né?
mas, por exemplo, um trailer, porque pode acontecer da empresa encomendar um trailer e esse trailer precisar ser dublado pro público no Brasil, por exemplo. É que no caso de vocês já mencionaram que efetivamente não teve esse tipo de problema. Que até é uma questão que vocês falaram que é inerente do trabalho de localização, porque quando ele chega nesse ponto é porque já, digamos assim, o produto tem que estar muito próximo de finalizado.
Uhum.
Né?
Uhum.
E como que vocês enxergam o mercado brasileiro para esse tipo de atividade, né? A gente sabe que o caso da dublagem e da localização para obras de cinema, para séries, é algo bem mais consolidado ou algo mais maduro do que dos jogos, né? Que a gente já falou que essa questão de ter jogos localizados mesmo, principalmente por empresas grandes, é algo até um pouco mais recente, acho que começou com mais força mesmo na geração passada. Como que vocês enxergam o mercado brasileiro para isso? Apesar de, óbvio, isso ser um reflexo do aquecimento do mercado lá fora e a visão que o Brasil tem como um mercado crescente na indústria dos videogames, né? Mas o que vocês enxergam de oportunidades, o que vocês enxergam de motivação para que as empresas tragam isso para cá, para que se faça a localização?
Bom, eu acho que, nos últimos anos a gente tá hiperaquecido com relação a isso e...
Triple A, por exemplo, não sai mais sem pelo menos uma legendinha, né?
É muito difícil ter um Triple A que não tenha nem ao menos uma legenda, né?
Vocês conseguem lembrar de algum recente? Porque nem
não,
eu.
Mano, de muito tempo já tem, sempre tem, cara.
Cara, sem legenda costuma vir, sei lá, sabe, um RPG japonês, sabe,
exato.
Sei lá.
Persona. Ah, mas o Persona, e o Persona?
Atlus, produtos Persona, da Atlus, exato. A Atlus não tem essa cultura de localizar jogo, né, pro Brasil.
A Capcom também, às vezes, dá uma dessas, né?
Se bem que deu uma melhorada, né? A Capcom, ultimamente, deu uma melhorada, pelo menos.
Até o Monster Hunter veio, né?
E o Monster Hunter é grande.
Mas eu acho que tá bem aquecido no sentido que tem muitos estúdios, por exemplo, em São Paulo, que estão abrindo... gravações de jogos e tal, não só de jogos gigantes, mas de muita coisa para celular, jogos exclusivos de PC. Então, pelo menos o mercado Rio-São Paulo tá bem aquecido nesse sentido, tem muita gente trabalhando, muita gente mesmo, assim. Se você for ver pessoal de produção que faz a parte de recebimento de conteúdo e tal, nos estúdios mais bacanas, assim, é muita gente trabalhando. E a única coisa é que conforme vai tendo demanda, né, acabam abrindo uns estúdios bem meia boca que fazem uns trampinhos bem meia boca, né? Então, esse é o grande senão do mercado tá aquecido, recebendo tanta coisa pra ser localizada, né?
Então, eu queria aproveitar que você falou isso, porque eu acho que a única coisa, na minha opinião, pior do que colocar... Tudo bem, é uma pessoa despreparada, que não seja um ator profissional pra fazer uma dublagem é quando você quer pagar... Porque pelo menos, eu vou colocar o seguinte, quando contrataram a Peach pra fazer, quando chamaram a Peach pra dublar Cassie Cage, quando botaram o Luciano Huck pra dublar o príncipe Enrolado. Lá no Enrolados...
Cara, pelo a gente tá menos... esquecendo muito importante o Roger no Battlefield Hardline.
Exatamente.
Quando chamaram o Roger, doeu,
eu participei desse também.
Aí, ó, você não deu uma cotovelada nele de leve.
Não. Não vamos comprometer o Marcelo, que aí o cara tá... Mas, pelo menos, nesses casos, o cara falou e deu uma grana e tinha alguma visão que era o seguinte, esse nome atrelado ao meu projeto vai me trazer um retorno financeiro imediato. O que me deixa pé da vida... É o caso que o Marcelo falou de quando você pega e você não quer nem pagar, você não tá ligando pra qualidade do teu produto e paga um dinheiro qualquer pra pessoas que não são preparadas e nem tem nome pra agregar o teu projeto. E aí, nesse caso, eu quero que fique claro que essa crítica é minha. O Marcelo não tem nada a ver com isso, o André não tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso. É uma crítica minha. A Sony, durante muito tempo, fez uso de estúdios de qualidade duvidosa, na verdade... para fazer dublagem dos seus jogos. Enquanto a Microsoft veio desde o início investindo pesado na qualidade da dublagem, enquanto Blizzard fez isso desde o começo...
Não, a Blizzard é sacanagem, Bruno.
Exato.
Não, não é porque meu jogo favorito é da Blizzard e a dublagem do Overwatch é ridícula de boa.
É sensacional.
Mas a Blizzard, mano, você pega o Diablo, você pega o WoW, que a gente já falou aí, os caras... Parece que os caras falam assim, aí, quem são os caras pica da dublagem no Brasil? Ah, esse 100 aqui... Desses 100 aí, quem é que joga nossos jogos? Ah, eles contratam esses caras, tá ligado? Porque sim. Além do profissionalismo, você vê que é gente que tá fazendo com amor,
que
mano.
Que gosta, exato. Sim, exato.
Isso pesa muito. Como o André falou, ele fez as primeiras traduções dele aí no amor. Que ele queria fazer, porque ele gostava do trabalho dos caras, que gostou do jogo e tal. Então, assim, vai muito além da grana, tá ligado? Um trabalho realmente muito bem feito.
Exato. E aí é que vem a parte que eu falei, que a Dona Sony no começo... E eu vou falar até especificamente os trabalhos que eu não gostei, tá? Olha,
os da Sony do começo, Bruno, eram
os
portugueses do Lost. Português do Lost, lembra? Traga os cobertores.
É dublado em Miami, né?
Que é, tinha uns caras falando espanhol no meio. Eu falei assim, mano, isso aí não é português, cara. O que você tá falando, velho?
Cara, sabe um que é bizarro nesse sentido? Não é um jogo que ele nem foi localizado em português, mas ele tem personagens falando português porque eles passam no Brasil. Max Payne 3, cara. É bizarro.
Sim,
velho.
É bem esse naipe mesmo.
Os caras falando com um sotaque... Nossa, ninguém no Brasil tem esse sotaque.
Fala, mas daí você vê como a Blizzard é foda. Ó, o Lúcio do Overwatch, o personagem é brasileiro. O cara que dubla o Lúcio não é brasileiro. E passa reto, como se fosse um brasileiro a dublagem do Lúcio. Porque, mano, é muito bem feito, tá ligado?
Exato. E é que tá. Por quê? Porque eles estão preocupados com a qualidade do produto. E isso é um respeito com o consumidor. Porque quando você pega um trabalho que a gente falou de trabalho de qualidade da Microsoft, da Blizzard, você tá respeitando o teu público.
Nossa, os Halo, Bruno, Halozão desde o começo era foda, mano.
Sim, era fantástico. Agora, a Dona Sony levou um bom tempo aí pra entender isso e dava um trabalho muito porco de uns dubladores aí. O Uncharted, Deus me livre da dublagem em português do Uncharted. Sabe, o 4 melhorou muito. Assim, a primeira vez que eu baixei e tirei o chapéu pra Sony na dublagem, pro português, pra localização em português, foi o caso do The Last of Us, que aí eu falo até, na minha opinião, tá, inclusive, assim, Troy Baker que me desculpe, mas o trabalho do Joe no nacional tá melhor que o Joe da versão original.
Aí eu vou ter que me retirar do recinto aqui, galera.
Mexeu com o crush do André.
Você acha que o Troy...
Não, cara.
Não, eu não tô dizendo que o trabalho do Troy Baker é ruim. Não, não tô dizendo isso. Mas a voz dele, querendo ou não, eu sei... Eu não sei se é porque também eu sei que é o Troy Baker fazendo. Então, pra mim, falta uma gravidade na voz, sabe?
Cara, eu amo demais a performance do Troy Baker como jogo. Pra mim, é a melhor performance de todas dele, assim. E eu gosto muito da dublagem brasileira, eu concordo. Talvez a minha favorita também. Eu acho que nem o Marcelo tava falando, se eu fosse chutar, eles provavelmente tinham as cutscenes, ou a maior parte das cutscenes, porque o trabalho ficou muito bom mesmo, cara. Mas é foda, né? Porque eu, assim, é aquela coisa, eu gosto muito que tenha opção, né? Mas nesses casos, velho, eu acho que o original é insuperável, assim, não tem como.
É, eu de verdade, eu acho que a dublagem foi até o Luiz Carlos Percy que fez... A voz dele, eu olho pro Joe, eu escuto muito mais a voz dele do que a do Troy Baker. Mas talvez é o que eu falei, pode ser o efeito de porque eu já vi o rosto, o rostinho lindo. Do Troy Baker. Então não dá pra colocar com aquela cara surrada do Joe, sabe?
Aquele cabelo de Final Fantasy do Troy Baker.
Exatamente. Aliás, o Troy Baker, meus parabéns, porque o cara é cantor, ele é dublador, o cara... Putz,
grito. Troy Baker é um ser humano acima da média.
É, não tem jeito.
Atorzão da porra.
É um homão da porra, não tem como, velho. Parabéns pro Troy Baker aí.
Deixa eu falar uma parada rapidinho, eu tive que googlear aqui. Vocês estavam falando do Troy Baker e eu não sei porque na minha cabeça deu um curto-circuito e eu tava o tempo inteiro pensando no Kenny Baker, que é o cara que interpreta o R2-D2. Eu falei assim, o quê? Não, tá errado isso aí.
Ele já morreu.
Aí eu fui googlear. Pois é, morreu, infelizmente. Por algum motivo que eu lembrava de Baker e trabalhar no mundo do entretenimento. E aí eu, como assim, esse cara tá falando do R2-D2? Não, tá errado isso aqui. Aí eu botei no mudo e fui googlear aqui, tô louco.
Ô Bruno, mas e o Beyond? O Beyond é dublagem honesta. O jogo é meio bosta.
Ah, o Beyond Two Souls já tava caminhando pro lugar certo, sabe?
É, o do Detroit também ficou muito bom. O Detroit
ficou muito bom. Mas aí é justamente o período que a Sony entendeu que não adianta querer economizar, que o público também não merece isso, né? O público não vai aceitar qualquer coisa. E nesse tipo de jogo faz a diferença, um trabalho de dublagem, um trabalho de... Até a gente fica falando dublagem, mas tecnicamente...
É, não é, né, dublagem, os é só turistas, localização, né?
Vamos falar isso. que é tem...
É a mania.
Exato, mas assim, tem o voice acting, né? Que é, porque realmente é uma atuação de voz. Tem o voiceover, que não é tão usado, né, mas é aquela... E, cara, desculpa, Marcelo, se você gosta desse tipo de trabalho, mas o voiceover é aquele que você mantém o áudio original embaixo e a pessoa fala por cima, não é?
Narração do Oscar.
Cara, caralho, isso me irrita em níveis estratosféricos.
Pra quem fala inglês é muito irritante, porque você tá querendo ouvir o original e não...
E você não escuta nada, porque você não escuta nem o cara falando português, nem a pessoa falando
português. É que nem quando aparece o Trump no Jornal Nacional, sabe qual é?
Cara, nossa, é horrível. Esse trabalho... É o mais, assim, como consumidor, é o que mais me irrita.
Mas pra jogo, felizmente, não cabe isso, né?
Não tem, senão, exato.
É mais usado no contexto jornalístico e tal, né? A gente vê mais
TV,
no jornal.
Tem muito disso. E a dublagem em si, né? Que aqui é que é o popular, a gente chama de todos os trabalhos, a gente chama de dublagem, né? Sim. Mas do lado, do ponto de vista do profissional, por favor, Marcelo, explique para nós, leigos, a diferença factual entre esses tipos de trabalho, né? Dos trabalhos dos atores de voz.
É, acho que é o apelido de você também dar de dublagem para game, mas na verdade é simplesmente localização de áudio. É, assim como você faz lá localização de menus, de legendas, às vezes até de arte em cima do jogo e tal, você faz a localização do audiovisual. Então você tá localizando o áudio de um jogo completamente. A dublagem é aquilo que você vê em filmes, animações e tal. O voiceover é aquele lance de... É um trabalho um pouco mais rápido e fácil de se fazer. E é aquele lance de você ter o original embaixo pra você meio que acompanhar. Tipo, o cara começa a falar inglês, de repente entra o português em cima e tal, né? E não foge muito disso. É basicamente as diferenças, né? É que dentro do meio do mercado dos dubladores, a gente tenta ao máximo falar que o que é feito pra games é localização, não dublagem.
E dos trabalhos que vocês fizeram, assim, quais vocês destacam, assim, que você teve mais prazer, tanto no seu caso da localização, André, como nos trabalhos que você fez também, Marcelo, de localização e dublagem?
Bruno, e complementando a sua pergunta, eu falei para ambos os dois aqui, é uma pergunta que eu sempre faço pra galera quando eu ando de Uber. É. Já aconteceu alguma loucura ou curiosidade no seu trabalho que você pode contar aqui pra gente? Você pode alegrar aqui a minha viagem?
Cara, do meu lado nunca nenhuma loucura, até porque né, assim, eu nunca trabalhei com...
Mas sei lá, vi uma frase que você fala, que porra que é essa? E aí você tenta uma coisa e era outra coisa.
É, acontece, assim, eu teria que pensar aqui numa específica desse caso, mas assim, no caso, por exemplo, do Tacoma, ele é um jogo que ele tá trabalhando com, tipo, uma especulação de um futuro próximo, né? Ele se passa em 2080, alguma coisa assim, então é um futuro que é muito baseado no que a gente tá vivendo agora, né, extrapolado lá pra daqui a, né, 50, 60 anos aí. E o que eles fazem lá é pegar muita coisa que existe no nosso mundo, né, e extrapolar como que essas coisas vão funcionar, né. Então, por exemplo, tem um momento lá que tem um personagem conversando no telefone, num comunicador lá, e o cara tá falando assim, o meu filho, ele escolheu a... No caso, traduzindo o termo, né? Ah, e no meu filho, ele escolheu o Amazonas, né?
Olha aí.
E a gente ficou, cara, mas peraí, ele escolheu a palavra de Amazon, né? O que que... Tipo, ele escolheu, ele vai morar no Rio Amazonas? Ele vai... O que que... E a brincadeira é que nesse futuro dele, né? E ele tava falando de profissão e tal, do que ele ia fazer da vida dele. É, nesse futuro, a Amazon que a gente conhece hoje, né? A loja Amazon, ela tinha uma rede de universidades, né? Então o filho ia cursar o curso dele numa universidade da Amazon. Mas ninguém entendeu essa parada, né? A gente ficou conversando entre os tradutores, tipo... especulando, porque a gente só tinha essa frase sem o contexto dela, e a gente não conseguia fazer, né? Então, a gente entrou em contato com os desenvolvedores e fizemos essa e muitas outras perguntas. A gente mandou um Excel cheio de perguntas de coisas que a gente não tinha entendido pra eles, e eles foram respondendo pacientemente, assim. Mas esse tipo de coisa acontece muito, né? Que é...
Uhum.
Agora, você imagina quando não rola o tempo, ou não rola, não sei, o contato, né? Quando não rola essa disponibilidade do desenvolvedor te responder... E você só recebe o Excel com as linhas sem possibilidade de expandir sobre o significado delas, né? O trabalho de tradução fica muito complicado nesses casos. Mas assim, falando de projetos favoritos, eu acho que o meu favorito até hoje deve ter sido o Papers, Please ainda. Não só porque é um jogo que eu acho ele importantíssimo, ele fala de coisas que eu acho muito legais e é um jogo muito inovador e muito único, né? Mas também porque foi um que eu fui traduzir ele, fui localizar ele depois que eu já tinha jogado. Então eu já conhecia bastante, eu já estava habituado com aquele mundo. E o criador dele, o Lucas Pope, que foi a única pessoa que trabalhou no jogo, né? Ele fez uma ferramenta maravilhosa, cara. Tipo, ele fez uma parada numa página de web mesmo, assim, que se abria no navegador. Que ele carregava todas as imagens do jogo, todas as páginas do livro, todos os balõezinhos de texto possíveis e tal. E você podia digitar o texto traduzido lá, ver se ele encaixava, né? Porque a estética dele é toda em pixel, né? Então, uhum. O texto ele tem que encaixar ali, cara. Não tem como você reduzir aquilo, não. E você ia testando todo o texto e via em tempo real como que ele ia ficar no jogo final, assim. Então, foi uma experiência muito legal de trabalhar. Teve aquilo... Eu pude viver muito aquele conceito que eu falei lá no começo de... Cara, a gente tem que trazer a experiência que quem tá jogando... em inglês teria, né, pro Brasil. Então, por exemplo, é um jogo que ele se passa numa nação da Europa Oriental, né? É, então tem muito uma influência russa, né, no idioma e no jeito que as pessoas falam e tal. E ele tem muitos personagens que tem um inglês meio quebrado, né? Um inglês que é quase como se fosse um imigrante russo falando inglês, né? Então ele erra algumas coisas ali de concordância e da forma que a frase é elaborada e tal. E foi um desafio trazer isso, né? E a gente até ficou se perguntando, será que a gente traz isso pra localização? Porque pode soar, talvez, que a gente errou, que tipo é uma tradução mal feita, né? Que a gente tá com português
quebrado aqui. É, se o cara não entende o contexto, né? Fica parecendo... Muito fácil você parecer que é um personagem, sei lá, meio do interior, capial.
Ou isso, né? E aí o que, que a gente, tipo, decidiu fazer foi pensar assim, olha, um estrangeiro, né? Que tá falando português. O que que essa pessoa mais erra, né? E aí a coisa que essas pessoas mais erram acaba sendo o gênero das palavras, né? Então a gente brincou muito com isso, tipo, aqui está minha passaporte e tal. E aí ficava mais claro que eram erros propositais, a gente tinha que traçar essa linha pra fazer o bastante pra pessoa perceber que era proposital, né? Mas também não demais pra não ficar difícil de entender ou sei lá. Então foi um projeto que eu gosto muito, eu me orgulho muito de ter trabalhado nesse jogo, que eu acho que é um jogo incrível, assim.
E pra você, Marcelo?
Assim, maluquices em localização de game a gente nunca teve, porque, pelo menos nos ambientes que eu tenho trabalhado, todo mundo é bem profissional e tal, né? Não tem nenhum lugar que a gente fez maluquice por aí, não. Mas acho que as maiores maluquices são quando a gente tá no momento de um jogo que você quer fazer algum tipo de adaptação e você pensa no jeito mais doido daquilo poder ficar engraçado no contexto do original. E eu falo que eu tava hoje, que eu não posso realmente divulgar o que eu tava fazendo. Mas o trampo que eu fiz hoje, putz, cara, na hora que sair, eu realmente espero que quando o pessoal ouvir, entenda o contexto da parada e se divirta tanto quanto eu. Eu queria realmente divulgar, mas eu não posso. Eu assinei um contrato, Mas eu confesso,
GTA 6, estúdio... gente, confirmado.
NG, bonitão.
Isso, é. Half-Life 3.
Portal 3, aí.
Eita, se fosse esse daí, meu Deus. Caralho, imagina.
Ai, ai. Mas olha, eu posso dizer que hoje no estúdio a gente tava, eu, o diretor e o técnico, a gente tava lá batendo cabeça pra ver o que que bateria com a onda, na labial também a gente fica muito ligado nisso. Às vezes tem uma frase que termina com um T, a gente tenta colocar uma palavra que termina com um T pra aquilo não destoar daquilo que tá sendo falado no original. E esse momento da gente pensar nas maluquices e colocar, putz, a gente se diverte. Eu já coloquei, sei lá, samba e pagode em jogo que tinha contexto e tinha a ver, tá ligado? Eu confesso, já fiz muito disso em dublagem, em série, em filme, mas parece que quando você tá fazendo um jogo, você tem um pouco mais de liberdade. Então, dependendo do jogo que você tá fazendo, da liberdade que o cliente te dá, né? Nossa, a hora que a gente vai e bota essas maluquices, a gente pensa, pô, tomara que quando alguém ouvir isso aqui, essa referência, ou essa musiquinha, a pessoa dê risada e se divirta tanto quanto a gente tá aqui se divertindo fazendo, né? E jogo, cara, pô, acho que os highlights, assim, não só o Johnny Cage, porque é uma série que eu cresci jogando, eu desde do início eu tava lá no fliperama jogando com o Johnny Cage. Mortal Kombat é uma das minhas duas séries favoritas de luta, a outra, obviamente, é Street Fighter. E você vê o teu nome, cara, quando chega nos créditos finais e tá o teu nome lá, cara, puta, eu acho que isso não tem preço. Acho que o maior exemplo é o God of War, que é um jogo que eu amo do PlayStation, e os créditos iniciais do jogo aparecem os nomes das vozes em português. Na hora que apareceu meu nome na abertura, malandro,
da hora.
Eu falei, puta vida, cara.
Seria que vida, foda, caralho.
Mano, você é louco, cachorro.
Da hora, mano.
Fiquei muito louco na hora que eu vi o vídeo, que eu não tenho o jogo pra jogar no Play, não tenho o Play em casa. Aí eu peguei o gameplay no YouTube e comecei a assistir.
Pô, mas você não vai prestigiar o próprio trabalho que você fez, mano?
Cara, se você soubesse a treta que é em casa pra ter um console a mais, eu tenho mais de 30, malandro, então tá difícil.
Caramba.
Se as pessoas soubessem dos bastidores.
Mas olha, é isso mesmo, cara. É você olhar um trabalho que você se divertiu pra caramba e teu nome tá lá, mano. Junto com um monte de gente que você paga mó pau num trampo que te dá um maior orgulho. Isso não tem preço. Eu só... tem paralelo com isso quando eu vi meu nome, quando eu fiz um dos filmes do Star Wars e meu nome apareceu nos créditos também. Louco. E é uma sensação inenarrável, cara.
Pô, Star Wars ainda por cima, mano, cara.
Imagina, no cinema.
Porra,
subi no letreiro, Luiz.
Tá louco.
Olha eu ali, seus trouxas. Tem o nome de alguém aqui ali? Não, mano, tem, né?
A conta oficial de Star Wars me segue, né? A conta Star Wars Brasil, que é oficial, me segue. Isso eu já achei foda pra caralho. Imagina meu nome aparecendo na tela lá do escrito. Tá louco.
É uma coisa que não tem preço. Por mais que a gente ganhe nosso cachê e vale a pena, porque é um trampo que é legal, é financeiramente bacana e tal. Mas assim, você vê o teu nome numa franquia ou num jogo que você sempre pagou mó pau e tá ali na tela da TV com você jogando, ou tá lá no cinema, né? É uma coisa indescritível. Eu confesso que eu sou muito bitch quando chega esse momento.
E você mencionou esse negócio de poder trabalhar com as pessoas que você gosta, né? Que você admira. Eu tenho uma curiosidade. Hoje em dia, ainda se dubla junto? Porque antigamente era uma coisa comum, né? Os atores se reunirem numa sala pra gravar. Só que de uns tempos pra cá, eu tenho visto muita gente comentando que... Ah, você entra na cabine, grava a tua parte e sai, sabe? Então, hoje em dia, ainda existe algum tipo de trabalho que vocês efetivamente juntam os dubladores pra dublar uma cena? De repente, até pra ajudar na dinâmica? Ou realmente é aquela coisa de cada um grava a tua parte isoladamente, depois o trabalho da edição colocar todo mundo junto?
A parte de localização de jogos, isso não existe. Todo mundo, obrigatoriamente, tem que fazer a sua parte sozinho, porque é a forma que você recebe o conteúdo para você localizar. Agora, em dublagem comum de série, desenho, filme e tal, quando você tem aqueles momentos de vozerio, que é sons, ambiente, com um monte de gente falando ao mesmo tempo, hoje em dia a gente ainda faz isso. Você coloca, às vezes, 5 ou 6 dubladores juntos no estúdio pra fazer aquele burburinho, aquele falatório que fica de fundo, né? Então isso é uma coisa comum que continua acontecendo, ainda bem. Tanto que quando aparece um vozerio pra você fazer, você olha lá na pedra, né? Que é a escalação da galera. Deixa eu ver aqui quem tá comigo, não sei o quê. Então vamos bater papo durante o vozerio. Falar, e aí, você foi em tal estúdio e tal... Como ninguém vai entender o que tá sendo
isso
falado,
que eu ia falar,
né?
Se a gente começar a prestar atenção...
Esse aí é um bom, hein, mano? Pra você mandar... Ó o tigre!
Mano, eu já mandei cada coisa absurda em vozerio que eu não poderia falar aqui porque eu ia ser cortado de algumas casas. Mas é um momento de diversão, dependendo... Pô, uma vez eu fiz um vozerio na série do Downton Abbey, aquela série que é do início do século, né? Que se passa na Inglaterra, sim, né? Uhum. E aí, pô, na hora de fazer o vozerio, a gente falava, ah, o senhor quer uma Coca-Cola? Você quer um biscoitos? Olha, o senhor tem horário para sair? A gente poderia tomar um café aqui na padoca da esquina, tá ligado?
Tipo, mano, parece voz de seriado mesmo.
É tipo aquele jeito polite de você falar, só que, tipo, no contexto ali da cena, e como ninguém tá entendendo o que tá sendo falado, você falando baixinho,
na hora,
não vai ser perceptível, mas no momento, na hora que você fala, você começa a imitar outro dublador. Eu já cheguei a imitar dublador que tava fazendo a cena como personagem principal e eu tava imitando ele no vozerio. É bem divertido, confesso. Mas isso continua acontecendo, o vozerio é uma coisa normal e ainda bem que ainda acontece, senão a gente não ia se divertir com outras pessoas dublando também.
Como jogador agora, até pra não queimar o Marcelo no mercado aí também... Qual melhor dublagem, adaptação, enfim, tradução, na opinião de vocês, em jogos? E qual que é a pior? É que ficou devendo, vai. Porque o Marcelo falar que é pior também é foda. Qual que
é o consumidor, não é tão boa, exato. É o lado do consumidor.
Como jogador, de falar, mano, eu joguei isso aqui, porra, não podia ser melhor. Sem falar da Peach, que a Peach a gente já falou.
Assim, pior é mais fácil até, porque, cara, antigamente, velho, é muito ruim, cara. Você pega o Warcraft 2 dublado, velho, é uma tristeza, velho. O próprio Max Payne, sabe, que é uma dublagem que eu tenho muito carinho, assim, mas, velho, eu tenho certeza que chamaram, sabe, o cara que tava ali do lado passando na rua, sabe?
Pegar. Manda pelo WhatsApp. O cara tinha um dublador no contato, fala aí, fala isso aqui agora e me manda. Aí foi, e ele foi editando, tá ligado?
É, era uma coisa muito amadora, sabe? Então você pega os primeiros jogos que foram dublados, e mesmo, né, os que foram dublados com mais cuidado lá atrás, né? Os da Brasoft e tal.
Porra, Brasoft! Foi justamente a Brasoft que traduziu os jogos da LucasArts nos anos 90.
Sim, sim. Mesmo assim, se eu for pegar uma das mais queridas dublagens dessa época, que é o do Grim Fandango, né? Os personagens principais, eles mandam muito bem, né? Mas quando você vai saindo ali pro elenco de apoio, cara, tem um pessoal ali que não sei se devia estar ali dublando, sabe?
Inclusive saiu recentemente o remaster, né? Do
sim.
Saiu pro Switch, inclusive. Eu comprei quando saiu pro PS4. Pois é, eu comprei quando saiu pro PS4, só que eu compro muito mais jogo que acabo jogando, né? E eu fiquei surpreso com a dublagem em português, é muito boa mesmo. Eu ficava mudando, indo e voltando pra ouvir as variações diferentes no inglês e no português.
É legal que na em português eles fizeram os personagens falando um portunhol, assim, né? Porque o jogo tem essa influência mexicana. Isso. E tal. Então é um trabalho muito, muito legal, mas que ainda assim, né, ele peca aqui e ali em questões que hoje em dia você não vê mais, né? Porque esse trabalho evoluiu muito aqui no Brasil. Então é muito mais fácil você achar o que foi feito de ruim lá atrás. E de melhor, cara, eu concordo um pouco com o Evandro que, assim, a Blizzard é meio que insuperável. Eu não sei se ainda é assim, mas eu me lembro que muitas das dublagens da Blizzard eram feitas internamente, né? Então ela tinha o próprio estúdio dela e os dubladores iam lá, né? Então o pessoal que tava trabalhando na localização... É, o cuidado
do começo ao fim, né?
Exato.
Da entrega do produto.
É, já era a galera, né? Por mais que ainda assim a galera do Brasil, mas o pessoal que tava trabalhando no jogo, né? De uma forma ou de outra. Então tinha esse contato mais direto. E isso facilita bastante em manter essa qualidade. E fora isso, como eu disse, The Last of Us também eu acho que é um trabalho muito, muito legal.
No meu caso, de coisas memoráveis que eu lembro de cabeça, eu ia citar o Grim Fandango porque foi uma das primeiras coisas que eu vi localizadas também, lá atrás. Eu nem lembro que ano que foi 96, 97, você lembra, André?
98, 99. Ele saiu lá fora em 98, eu imagino que aqui deve ter saído 98, 99.
É. Então já tem aí... Uma década quase que...
Duas,
que,
né?
Que saiu... Duas, putz, pode crer.
Tamo velho, filho. Tá achando que não?
Tamo velho. Pode crer. E eu acho, assim, que tem coisas de antigamente que são dignas de nota, como Grim Fandango. E das últimas coisas, assim, eu confesso, Last of Us eu acho muito foda. Overwatch eu acho muito foda. E de coisas que eu participei, eu falo, o God of War... O Dying Light, eu achei que também teve um cuidado muito foda de se fazer a localização. E o trabalho que eu tô fazendo agora, que eu não posso divulgar, que eu acho que
caralho, vai ficar GTA 6, certeza, mano, que é GTA 6.
Não, cara, a gente, ó, provavelmente é um jogo que já foi anunciado. Se a gente tentar bastante, a gente descobre, hein, cara.
Cara, você não vai descobrir, brother.
Não, caralho, aí, ó. Half-Life 3!
Internet.
Eita!
Eu não vou porra, nem falar mais nada, porque pode dar pepino pra mim. Eu só simplesmente vou falar que vocês não sabem absolutamente nada, caraca, desse jogo.
Agora. Já sei, caraca, agora. É o remake do Metal Gear, mano. Né? Metal Gear Solid.
Isso.
Certeza.
Vai fazer o Snake.
É, falando daquilo que é bem ruim da profissão. Eu sei que, infelizmente, não é a maioria dos trabalhos localizados que são 100% bacanas e tal. E eu também tenho minhas críticas como jogador, porque eu, como fã de Star Wars, eu não suporto a localização de Battlefront feita nos últimos tempos. Eu acho aquilo tenebroso.
Tem alguma coisa em Battlefront. É pra bater com o resto do jogo, né?
Isso é a coisa boa dele, Izzy. Ele é coerente em todos os aspectos.
Exatamente, ruim. É coerente. O jogo é tudo ruim, aí eles fizeram uma dublagem ruim também.
Cara, eu insisto, eu ainda acho o Battlefront, não o 2, eu acho bem melhor que o primeiro. Mas tá aí um tipo de trabalho que não é highlight da minha vida de forma, cara, alguma.
Cara, eu fico bolado porque, tipo, você pega um Battlefront do PSP de, tipo, 6, 7 anos antes. E ele tem mais mapas, mais veículos, mais modos de jogo. É tipo, como é que os caras fazem um jogo que ficou atrás de um jogo portátil que saiu 5, 6 anos antes, mano? Qual é a lógica?
Era o expoente, né, mano? É foda.
Nem me fala.
Tinha um analógico a menos também.
E tinha um analógico a menos, Bruno! E tinha um analógico a menos ainda! Um analógico a menos e dois botões de gatilho a menos.
Exato.
Não, vai tomar no cu, mano. Você já pegou o gráfico é um pouco sofrível, porque claramente o PSP não era feito pra aquele tipo de experiência, mas é impressionante o quanto eles conseguiram colocar naqueles jogos, mano. Tinha as batalhas no espaço, tinha os veículos tudo, tinha quase todos os mapas da versão do console, tinha mapa exclusivo pra versão do PSP. Pô, que tristeza, véi.
Concordo com isso. O jogo do PSP era bem legal também.
Era da hora.
Bom, pra finalizar, vou dar o meu momento Overcast aqui. Dois exemplos do Overwatch que eu acho foda na tradução, na dublagem também, né? Que é tem uma fala do Lúcio, que no original ele fala assim: "Oh, man, I love this." Que é tipo, caralho, como eu gosto disso. E aí no dublado, o cara mandou: "Cara, isso é muito irado." Só que, obviamente, muito melhor que isso, com sotaque e tal, interpretação. Mas é isso, tipo, mano, é o Lúcio, é um personagem que falaria: "Isso é muito irado", tá ligado? Uhum. E pessoas no Brasil falam: "Isso é muito irado." Uhum. E o clássico, que é o ult da diva também, que no original ela só fala "Nerf this" e joga o mecha lá pra ela explodir. Uhum. E no português do Brasil, lindo, maravilhoso, virou: "Pede pra nerfar, Nob." Que, mano, uhum, é um meme.
Mas jogo. Mas Nob? Não, Noob?
É,
noob,
fala Noob. Ela fala Noob. Ela fala Noob. Ela fala assim... Imagina que é uma pessoa que trabalha com dublagem falando isso. Eu tô tentando contar aqui a frase, mas é bem feito.
É porque, tá, eu não ficaria surpreso, né? Porque alguns errinhos às vezes acontecem, não, sim, de repente. Sim.
Sim. Mas ela fala Noob, mano, e virou meme do jogo. Todo mundo fala e tal. Então, tipo... É o que o André comentou aí. Você nota que, cara, tem um carinho pra fazer aquele negócio ali.
Eles conhecem a Blizzard, eles têm uma tradição, digamos assim, de estar próximo do público deles. Então nem me surpreende que eles iam pegar algo que realmente é o que os jogadores falam e colocar pro jogo, né? Tornar oficial. No TV Tropes, que é um site que estuda a cultura pop e tal, eles chamam isso de Ascended Fandom, ou seja, a coisa que era do núcleo dos fãs, e aí a empresa, a criadora do conteúdo, os caras que realmente mandam no canon, na história oficial, falam: "Não, agora isso aqui faz parte aqui também." É que nem sabe outro exemplo de Ascended Canon? É o Akuma, de Street Fighter, que era um grande... Uma piada de 1º de abril da EGM, eu acho, o Bruno, tô errado? Da Electronic Game Mantle, era da EGM,
é,
né?
É da EGM.
É, pois é.
EGM,
era o Shang Long, né?
Exatamente. Exatamente, virou Akuma. Aí, o que a Capcom fez? Ela viu que aquilo se tornou um meme, era um meme pré-meme, que isso aí foi nos anos 90. E eles viram o quanto impacto aquilo causou. Olha pra você ver, antes da internet, antes de redes sociais, o quanto aquilo espalhou, né? Aquela lenda. E aí a Capcom falou: "Não, então agora a gente vai criar um personagem que é isso aí, pronto." Isso aí é o tal do Ascended Fandom, uma parada que surgiu com os fãs. E aí a empresa falou: "Vamos adaptar, vamos trazer isso aqui pra gente."
No próprio Overwatch, né? O fato de que a diva, ela come Doritos e bebe Mountain Dew.
Total,
né?
Agora, ela
é oficial, sim,
sim.
Isso.
Sim, saiu o Overwatch, é foda, saiu o CD do Lúcio que eu vi no site e tal. Mano, os caras sabem expandir o LOLzinho também tem muita coisa assim,
tem,
né?
Tem, é.
A gente não joga, mas, mano, infelizmente o Jandir não tá aqui. Inclusive, hoje, André, o Jandir mandou avisar que ele jogou o To The Moon traduzido pela tradução de vocês.
Olha aí. Cara, uma coisa que eu faço muito, velho, eu sei lá, tô meio idiota, talvez, provavelmente. Eu saio, quando saiu agora o Obradinho, né, que eu fiquei meses trabalhando nele, cara... Velho, se você fez um gameplay desse jogo e colocou ele na internet, eu vi, velho. Eu vi todos.
Caralho,
todos que tinham disponíveis,
ver...
velho.
Só pra ver se o cara jogou.
É reagindo à parada que eu fiz, sabe? As decisões que eu tomei ali. É
que muito da hora. Legal, foi que nem quando saiu o jogo do 99 vidas, que eu saí caçando todos os gringos.
A gente ficou meses, né, mano? Isso é foda.
Procurando mesmo. Pra caramba, espalhando a gente o grupinho no zap, depois a gente viu o grupo Telegram, e a gente ficava, olha, esse gringo aqui falou, ele esse outro aqui. Sempre lá nos comentários, agradecia o cara por estar dando a exposição e tal.
Sim,
pô, legal. Tinha um japonês fazendo nosso jogo na época, mano. Isso foi foda. Foi
coreano. Coreano, velho.
Coreano, pode crer.
Porque a gente tava acostumado a ser conhecido entre o público brasileiro, mas a gente tava muito curioso pra ver como é que o gringo, que não tem nenhuma conexão com 99 vidas, que não tem nenhuma afinidade pra gente, como eles, esses caras iam julgar o jogo pelo mérito do jogo, né? Porque ele gosta de mim, gosta do Bruno, do Juras ou do Evandro, eles vão realmente dar uma opinião honesta e isenta, né?
Sim, sim.
Só aproveitando esse gancho do jogo, eu sei que o Marcelo escuta alguns dos nossos programas. Marcelo, você escutou especificamente o programa que a gente fala do jogo?
Do
jogo do 99 vidas.
Putz, aquele do lançamento?
É porque eu tenho uma pergunta muito específica que eu gostaria de saber, na sua opinião, se você ouviu, no final desse programa, o áudio extra é o áudio de nós gravando,
sim,
fazendo
eu
a
sei.
Voz dos nossos personagens.
Nessa mesma situação, Audacity e Skype.
Exatamente. Então eu gostaria de saber a opinião de um profissional sobre aquela pataquada.
Tudo estourado,
por favor, emita a sua opinião
naquele sobre o que dia. Foi aquilo. Eu achei que vocês estavam combinando de gravar e tal, mas eu achei que cada um tava gravando no seu PC ou no seu Mac pra depois enviar o arquivo mais bacana e tal. Não, vocês mandaram o áudio gravado no,
sim,
Skype.
Do podcast.
Exato, é aquilo ali. O áudio foi aquilo ali.
Mas é bom que pelo menos no jogo você não nota, né?
Mano, a gente inventou... O Bruno, porra, tem que falar uma frase pra pegar a comida... Sim. Uma frase de golpe, uma frase triste.
Foi a nossa pequena experiência com esse mundo da dublagem. da
voice aquele acting. Foi o bruto, cara. Aquele foi o bruto.
Sim, né? É o que tá no jogo.
Mas olha só, o Izzy tava falando do Street Fighter, eu lembrei que a gente não pode deixar esse podcast passar sem citar a pior localização de jogos da história da humanidade, que acaba dando a volta e sendo a melhor de todas, que são as localizações de King of Fighters, cara.
Tão ruim assim? Tinha.
Cara, era velho, era tenebroso. Tipo, não sei se o Evandro, que é o mais cofeiro aqui,
sim,
vai lembrar, tipo, tinha uma que era alguém falando alguma coisa, não lembro quem, que tá, não lembro o contexto, enfim, mas era, pare de gozar na minha cara, Mai. Tipo, pare de brincar com a
minha. Putz, esse é famoso. Era brincar, era famoso, porra. Famoso. Eram uns portugueses meio estranhos, né, mano? Porque tinha luta,
então.
Aí o personagem vinha com uma frase de efeito. Só que você via que claramente que o cara que traduziu não sabia muito inglês. Era uma tradução do Google Translator.
Era com certeza localizado no próprio Japão mesmo.
Sim.
Alguém que falava um básico de português ali que eles chamaram pra fazer essa parada. Tinha o cara, ele né, era geralmente frase de vitória, né? Que ele se despedia assim falando see you later, alligator, né? Que é uma expressãozinha. E a tradução é até então um crocodilo. E tipo, não faz sentido, né? O cara não entendeu a brincadeira.
Não, mas eu acho que, se não me engano, acho que até o pessoal da Warp Zone chegou a conhecer o cara que fazia isso aqui no Brasil.
Ah, era no, caralho, Brasil?
Eu não lembro se o cara era gringo e trabalhava aqui ou se ele fazia a moda caralha. Mas eu sei que acho que até num dos livros que eles lançaram, eles comentaram disso aí, da versão em português, que era tenebrosa.
Porque é definitivo. Mas aí, vamos pelo menos tirar o chapéu, porque SNK nessa época, praticamente todo jogo dela, como vinha, tanto a versão do arcade quanto as versões caseiras, né, entre aspas, dos consoles de mesa, vinha com o idioma lá, pra opção pra português. Então isso, sim, era um grande benefício.
Não, já era alguma coisa, né?
O saca de banda, e o saca de banda, Bruno? Saca da esquina do Sidekicks lá.
O Sidekicks era campeão, pô. Tá de brincadeira, cara.
Pra finalizar, cara, eu queria agradecer os dois aí. Já vão dar os recados finais, mas acho que é importante esse cast. Pode ter ouvinte que tá aqui. Pô, os caras quase 2 horas falando de dublagem, tradução, quem joga jogo dublado e tal. E, mano, teve uma pesquisa da Netflix, uma empresa que talvez vocês conheçam aí, recente, de agosto desse ano, onde eles apresentaram sobre o mercado brasileiro, e o cara passou um número que eu achei... Eu esperava que fosse maior, o número de pessoas consumindo conteúdo dublado, mas ele falou que, principalmente entre os jovens, ele pegou como exemplo aquela série 13 Reasons Why, e aí, no Brasil, as pessoas que assistiram... Né? Sim, as pessoas do Brasil que assistiram essa série, 84% das pessoas assistiram dublado, maluco.
Ah, é?
Foda, né? E aí ele explica que quanto mais velho vai ficando o público, mais ele vai optando por conteúdo legendado. Só que ainda assim, comparado com House of Cards, que é uma série mais adulta, por tratar de política, tudo, ainda no House of Cards é 50-50 entre dublado e legendado. Então, assim, quem tá ouvindo isso aqui, a gente, nós todos nessa gravação, a gente vive numa bolha. Querendo ou não, a gente tem acesso à internet rápida, joga videogame desde pequeno, o que ajudou em muito a falar inglês, igual
pra caramba,
eu, por exemplo, eu falo inglês do Borat, só que, cara, eu entendo. 90% do que eu leio, eu vou entender. O Easy não, então, tá morando aí desde criança no Canadá. O Easy tava me contando no MPB que ele foi fazer uma entrevista lá, ele teve que provar pro cara que ele era brasileiro, porque o cara tava achando que ele era canadense por causa do sotaque dele. Então você vê se o safado fala inglês bem. O André trabalha com tradução, mano, fala bem pra caralho. Então assim.
Não, é diferente, né? É, falar, não fala.
Fala, André, eu já vi você entrevistando os caras, você faça por um gringo bonito.
Fala que nem o Borat fala. Mas o lance é esse. Também aprendi muito com videogames, né? Depois eu dei aquela aprimorada ouvindo bastante podcast. Então devo muito aos jogos.
Mas eu acho legal a gente falar isso porque, cara, se o cara tá ouvindo a gente aqui, ou se escuta o André lá no Jogabilidade, enfim, ele tem contato com game. Principalmente o público do 99 Vidas tem contato com game mais antigo. Então é provável que, se o cara não fale fluente, ele pelo menos entende um pouquinho ali do que tá rolando.
Sim.
Só que o grosso da população brasileira, cara, é outra realidade. Você imagina jogo igual o Marcelo citou em um momento aí, jogos de celular, jogos, sei lá, o Lego que vem, que muita criança joga, Minecraft na vida. Se tivesse tudo em inglês, o moleque ia olhar e falar, mano, o que tá acontecendo aqui? E não ia jogar, tá ligado? Então, é uma barreira que às vezes tem gente que fala, porra, não, vem, eu não passo nem perto de ver a legenda ou ver a dublagem, essas merdas das dublagens brasileiras, tudo. Só que é importantíssimo pro mercado ter essa opção lá. Como a gente falou, nem que seja só a legendinha.
E em jogos é até mais essencial do que em outros vídeos, porque no jogo, velho, você muitas vezes tá dividindo sua atenção com muitas coisas. Você tá jogando, ao mesmo tempo tem alguém conversando com você, te dando instrução e tal. E esse tipo de coisa, é difícil, sabe, você focar ali na legenda enquanto estão acontecendo 10 mil outras coisas em volta de você. E, assim, experiência, né, anedotal aqui, que, tipo, não sei, não vou gerar uma porcentagem como a da Netflix gerou aí, mas é muito comum a gente estar fazendo live ou um streaming de algum jogo, coisa do tipo, e o pessoal no chat pedindo, ué, por que não tá dublado o jogo? Joga o jogo dublado aí. Eu quero ver o jogo é dublado, por que vocês não estão jogando? Então eu acho que tá cada vez mais comum, né, e mais normalizado as pessoas esperarem e quererem consumir o jogo no idioma delas, né, por que não?
É isso aí. E pra finalizar, Marcelo, dê seu recado, contato se tiver e tal, onde a galera pode se encontrar na internet, já que você não pode falar o seu grande trabalho secreto aí que vai mudar a história dos videogames.
Crossover não, de
Half-Life 3. Isso é você que tá falando, hein? Eu, assim, em minha rede social, eu sou uma negação. O único lugar que eu tenho um espaço, assim, de contato com a galera é numa fanpage que eu tenho no Facebook. Então, você procura lá Marcelo Salsicha Caudalho, você vai encontrar. Só Marcelo Salsicha. Vai aparecer um cabra com microfone na frente, você vai ver eu lá. E a gente pode trocar ideia. Vira e mexe, eu coloco alguma coisa nova que tá saindo que eu fiz e que aí eu posso divulgar. Então, futuramente, se você quiser saber aquele bendito jogo, você vai ver no meu perfil lá no Facebook da fanpage.
Maneiro. E você, André? Caso alguém não te conheça, que eu acho difícil, mas aonde a galera te acha?
Segue no Twitter o @jogabilidade, que lá vai ter os links pra você acompanhar o que a gente faz. Mas, né, o nosso site é o jogabilidade.de, né?
Péssimo
URL, mas a gente não conseguiu .com.br ainda. E no YouTube, youtube.com/jogabilidade, twitch.tv/jogabilidade, essas coisas tudo aí. Então, mas seguindo o @jogabilidade já tem acesso a tudo.
Muita live de Kingdom Hearts atualmente, toda a série.
tamo indo. Tá muito sofrido, mas a gente vai lá, vai chegar lá.
Antes da gente finalizar essa edição maravilhosa, nós temos um recadinho aqui, rapaz. Você sabe que o 99 Vidas acontece todas as semanas? Porque nós temos apoiadores. Evandro, a gente tem que colocar um nome pros nossos apoiadores, Evandro.
99 Vidas? Não, isso Vidas. É a gente, né?
Os Lifers.
Tem que inventar um nome aí, mano. Não sendo o nome de animal. Não sendo o nome... Tigres?
99 Tigres?
99 Tigres.
Olha,
nossos seria... Nossos ouvintes, amigos tigres.
Deixa nos comentários. A gente quer nos comentários, tá? O
mais votado lá, o mais curtido, a gente vai escolher. Como
vocês querem ser chamados.
É, exatamente. E aí, Evandro, as pessoas podem colaborar no PicPay, no Padrim ou no Patreon, você escolhe, né? R$15 no PicPay ou no Padrim e $5 no Patreon, você escolhe a forma que você quer colaborar. E aí você passa a fazer parte do nosso grupo lá no Facebook e do Telegram também, e que nós publicamos todas as semanas. Saiu uma edição nova do 99 Vidas, nós temos uma edição bônus bonita, rapaz. As pessoas amam o bônus, hein, mano?
Porra, bônus esse que permite que a gente converse sobre assuntos que a gente não consegue conversar nem na abertura do 99, né, Júlio?
Caraca, quem diria, né? Porque a nossa abertura é livre.
Sim, é o livre do livre. Exatamente. E o legal também de falar aqui é que o bônus é um 99 Vidas, bônus, no próprio nome já diz o que a gente entrega. Então, assim, não é que ele é um 99 Vidas muito menor, feito nas coxas, sem edição e tal. Você vai encontrar lá uma versão bônus com outro tipo de conteúdo, mas ainda a essência do 99 Vidas tá ali.
E se você colaborar com o PicPay, que é essa ferramenta maravilhosa, você vai descobrir um mundo de vantagens, sem copiar slogan de outras coisas, né? O PicPay, ele tem várias vantagens interessantíssimas. Uma delas é você poder pagar conta no meio da rua, com maquininha de cartão de crédito, só com a sua conta do PicPay. Que moleza, hein, mano? As maquininhas Cielo.
Exatamente. Especificamente maquininhas da Cielo, que tem mais de 1 milhão, se é bonito de falar, um bom número. Espero que um dia esse número esteja na minha conta, mas enquanto não tá, o que a gente tem é 1 milhão de maquininhas da Cielo espalhadas pelo Brasil todo. E, cara, é muito fácil. O cara chega lá, comprou a pizza. Aí vai chegar o consagrado, sempre vai falar, débito ou crédito, senhor? Aí você vai falar, nenhum dos dois, vim do futuro. Quero pagar através de QR Code. Aí o cara vai falar, que diabos é QR Code, senhor? Aí você fala, bote aí que eu vou pagar no crédito e deixa comigo.
QR
aí,
o quê, né?
QR o quê? Aí na hora que chegar pra colocar lá o valor, o cara, você não vai inserir o cartão e vai pressionar o botão de confirmar. E aí a maquininha já vai entender que aquilo é o comando pra abrir o QR Code. Você vai no seu aplicativo do PicPay, lê o QR Code pelo PicPay e pronto. O dinheiro vai sair ou da sua carteira do PicPay ou do cartão que tá cadastrado lá. Por isso que o Júlio falou que você não precisa, você só precisa estar com o seu celular e o PicPay instaladinho. E aí, bonito. Você vai pagar, vai sair o papelzinho lá, o consagrado vai ficar feliz, você vai ficar feliz e todo mundo vai ficar feliz.
Exatamente, rapaz. Muito fácil, muito simples.
Muito bem. Algum recado final, Bruno?
Muito obrigado aos nossos queridos amigos convidados aqui a brilhantar o nosso programa. Melhoras pro Juju aí. Você que sentiu falta do Juju, manda mensagem pra ele lá. E obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento. É isso aí.
Queria fazer uma denúncia. Ixi, ele acabou de twittar que tá jogando God of War aí.
Eu vi. Hora. Pra jogar God of War. Porra, então a gente vai fazer o seguinte. Nesse momento, você, amigo ouvinte que tá escutando isso, vai mandar no Twitter do Jurandir Filho, @Jurandir Filho, algo parecido com a seguinte frase. Pra jogar God of War tá bom, né, safado? Pra gravar tá doente.
Exatamente. Leva a machadinha lá pro Sindri reformar lá, vai.
Vai escutar a voz do Marcelo lá. Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Valeu e até semana que vem. Yeah. Caralho, deve ser muito estranho pra galera ouvir alguém que não é o Jorge falando. E esse é o 99 vidas, tá ligado?
Não, sem contar que o Jorge tem todo aquele estilo de puxar o programa, né? Então é muito diferente.
Esse é o primeiro 99 sem ele?
Não, já não, teve outros, mas é muito infrequente. Ah.
Mas teve o André, então já tem
já um padrão. É o jeito que a gente tem.
Eu sou o Jurandir Substituto.
Trazer uma familiaridade, vai.
Vamos seguir. Ô, Evandro, deixa eu fazer a abertura daquele esquema de zoar o Jurandir lá.
Claro. O Bruno imita a melhor imitação do Jurandir de todos aqui.
Mandei. Eu vi recentemente, não tem muito a ver com um jogo, mas ainda localização e dublagem. Aquela série Doctor Who, que é muito amada pelo Brasil afora. Recentemente o Evandro já tá rindo. Recentemente, um episódio aí, eles fizeram várias referências
ao cenário político
brasileiro atual. A gente acabou de falar disso, mano.
Cara, mano, não é possível.
Você tá realmente zoando. Por isso que eu tô rindo. A gente ficou os últimos 15 minutos falando disso.
Eu tenho que fazer o papel do Juras aqui. Lembra que o episódio passado